Saudações, galera, começando mais um 45 minutos. Estamos aqui em quinteto completo, já que nesse mês de outubro só é possível ter quinteto. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui com João de Andrade Neto, Fred Figueroa, Cássio Zirpoli, Lucas Fittipaldi. E João de Andrade Neto, música que você conhece bem até demais, né? Live and Let Die, né? Agora a versão aqui Guns N' Roses, que esteve no Rock in Rio, mas a música não é dele, né?
Não, a música é de Paul McCartney, depois já a fase pré-Beatles, né? Então, inclusive, mas é uma música...
Pós-Beatles, né?
É, desculpa, falei pré, né? Pós. É a madrugada. Pós-Beatles. E é uma música, assim, obrigatória em qualquer show depois. Inclusive, ele tá fazendo show aqui no Brasil, de novo, né? Marca ponto anualmente aqui no Brasil. Vai fazer show em Salvador, São Paulo, BH. E é aquele show que talvez é o momento mais... Um dos momentos mais esperados do show do Paul McCartney hoje em dia, que é quando toca a música, que estão as explosões e tal. Aqui foi todo mundo que foi pro show do Arruda, por exemplo, nessa hora filmou. Procurar no YouTube ainda, você acha, assim, no show de Arruda é o momento mais... Porque é o momento que tem pirotecnia no show, é bem legal. E essa música, a versão do Guns, também é uma versão, assim, que o Guns já era uma banda estourada. Mas ficou bem legal essa versão do Guns, assim, uma das melhores versões.
É um clássico, né? É um clássico com Paul McCartney, é um clássico com Guns N' Roses.
Ele conseguiu fazer dois clássicos, assim, porque a versão, muita gente, inclusive, só conhecia.
Eu sou um caso.
Conhecia essa versão, achava que era do Guns, a música do Guns.
Vi com Paul McCartney depois de.
Foi descobrir depois, né?
Décadas.
Exatamente, muita
década,
gente.
Não vou dizer décadas no plural, mas 10 anos pelo menos.
Quando o Axel tinha voz, né?
Qual a melhor versão?
Pra mim é do Guns, porque é a primeira que o cara conhece. E é mais...
agressiva.
É mais agressiva. Então, quando você conhece a música mais agressiva e depois volta pra uma versão mais leve... Mais detalhe, gostei muito quando eu vi a versão de Paul McCartney. Não foi assim, pô, que merda, não. Gostei muito da versão dele, mas a versão do Guns acaba mexendo mais com o lado... Até...
É pessoal, né?
Exatamente. Seu primeiro contato com a música e um bom contato. Agora, eu lembro, tinha um disco lá em casa, tinha um CD de Paul McCartney lá em casa, que não era meu. Aí eu vi Live and Let Die e ouvi o CD, mas gostei da versão. O teclado fica até mais evidente, né? Que você basicamente não... Com Guns é uma música de muita guitarra.
Mais pesada. Mas bem legal também.
E Lucas jogou aí a maldade, né? De quando tinha voz.
Tá triste, não, tá triste. Por sinal, você já falando de descoberta, né? Eu descobri sábado, contra o Lucas sem querer, lá na Copa do Shopping, na hora do almoço. E não, tem show de ganhos hoje, ok. Isso já está de volta. Eu. Como é que é, menino?
O cara achava não sabia.
Fazia
não sabia,
tempo não. Demais.
Então, já teve até no Brasil, já. Segunda vez no Brasil com os Slash.
Foi a segunda no Brasil.
Morri de saber, esse bicho falou que tem sido a primeira. Mas enfim.
Eu achava que era apenas no Brasil, mas não. Já teve... porque veio ano passado.
Eu não sabia, até porque.
Faz uns dois anos que ele voltou.
Teve com o Axel também, não?
Ah, é onde?
No Guns?
Aonde?
O show do Guns teve Axel também? Não, teve um cover, né?
Dessa vez não tava bem, não. Na última tava, engraçado. No último Rock in Rio ele tava
2011,
melhor do que...
2011, porque teve que choveu muito, né? Tinha tido 2001, que ele não tava...
Horrível,
foi
tava
quando
em 2001.
Ele, foi quando ele teve esse impacto, porque fazia
tá muito pesadão, né?
Ele não apareceu, é. Só horrível. Que o show foi muito animado. Agora a voz estava bem fraca.
Eu tava lá, achei bem ruim.
Mas quando ele veio aqui pra Recife, aí tava bem.
Foi a última fase,
em 2014, pô.
Rafa. Ele tá 2014. Bem, detalhe. Acho que o show do Rock in Rio foi alguma coisa pontual. Ele tá bem, em tese. Os shows têm sido bem elogiados.
Prepara aí.
Eu já sei que é pra preparar.
Prepara aí. Porque dia desse, o homem tava onde?
Realmente.
Dia desse, quando eu vi assim, meu amigo, quando eu vi esse Rock... Aerosmith,
Offspring,
eu fui ver todas as nacionais. Eu disse, meu amigo, se botar na Praça da Preguiça. Meu amigo.
Não, e antes, quando que a voz dele tem oscilado, antes do show daqui, a expectativa já era boa pro show daqui, porque ele fez uma série de shows muito elogiado e pelo vídeo no YouTube você via que ele tava melhor.
Mas o do Rock in Rio não foi dos melhores, não.
Do que das últimas passagens. Aí caiu de novo agora, vertiginosamente.
Mas em compensação, a diferença em relação aos outros shows, acho que era Buckethead, se não me engano, era o nome do nome artístico do guitarrista anterior. Um bom guitarrista, mas que quando você coloca o
mascarado,
o que é gigante. Por exemplo, O Guns aqui foi o Módulo Amarelo. O Guns N' Roses foi o Módulo Amarelo que teve aqui em Olinda.
Mas Duff veio. Duff foi
sim, Módulo Amarelo é isso.
Ele estava voltando.
O Módulo Amarelo não é um cara sozinho, não. Tem o Visca veio até
comigo. Tem um cantor, né?
Tem um e tá no regulamento, é o que eu sempre falo.
Que teve um Dire Straits agora aí, não sei qual
foi. Não, aí não existe. Aí.
Teve um que veio aqui e foi.
É Barão, pô.
Aí é brincadeira.
Não, Beat Soul, Barão Vermelho, que não tem mais Frejá.
Mas foi Beat Soul que um Dire Straits veio aqui.
Nesse caso.
Futinche.
Tem alguns casos, assim, algumas bandas assim que perderam o vocalista e fica. Tipo, eu falo Van Halen, eu sei, mas é tipo falar videogame antigo. Eu sei que não é, a pronúncia é diferente, mas é tipo Altered Best, que é Beast, né? Mas eu falo, Van Halen é uma banda que os caras trocavam de vocalista direto. Mas eu acho que no Guns N' Roses é o tipo de banda que Pearl Jam, por exemplo, se perde.
Isso, não dá mais não. Tem um prazo que não dá mais.
Não dá pra ter outro cara cantando na voz de Edward.
Sepultura?
Aconteceu. Com Alice in Chains, e o vocalista, o Lenny Staley morreu, e o vocalista que entrou é muito bom. Ele tem um estilo dele, mas a banda seguiu e fez um bom
nas dois Zubi, discos.
Né? Mas há quantos anos já? São 20, meu
amigo. Exatamente, já tem mais tempo de.
Exato, a ponto de você já aceitar a voz hoje como desde sempre.
Que é o caso do Barão.
Depois que o Cazuza saiu, ficou Frejá. Mas aí,
Frejá já estava totalmente
mais hoje. Mas agora saiu Frejá, acabou. Né?
Mas a gente está falando de um cara que é o vocalista há 30 anos. O Appetite for Destruction, mesma coisa que Appetite, mas enfim, na forma que a turma comprava o CD lá, 30 anos, que é o Axl, não seria muito diferente se fosse ele. Aí no caso do guitarrista, estou dizendo isso porque ele fez essa turnê com o nome dele, que é o que bastava para as pessoas irem, porque ele cantava o sucesso, a voz dele. Aí já que não foi boa, porque não foi boa no Rock in Rio, mas pelo menos teve Slash. E aí, meu irmão, o cara é muito diferenciado, velho.
As melhores partes do show foram os solos.
O cara é muito diferenciado, pô. O cara é um monstro. Aliás, ele sempre foi um monstro. O cara sempre foi um gigante na guitarra, no solo. Os caras, é cada solo absurdo. Claro que ele tem essa boa, porque Guns N' Roses é uma banda que dá espaço pra isso também. Porque hoje era uma coisa bem anos 80, se dá 2 minutos de solo.
Mas Slash é um dos melhores da história, pô.
Não, mas veja, mas é porque também tem esse espaço. Claro, não é só ter o espaço, tem que saber fazer. E mesmo que você considere que o anterior, que estava fazendo no lugar dele, fosse um grande guitarrista, e é porque senão não estava.
Não estaria lá, né?
Mas quando você vê o cara, meu irmão, 50, acho que deve ter uns 50 anos já, tenho. É, você era
55 anos.
É mais do que isso, se brincar.
Bom, Jovem foi entrar, tem quase 60.
Não, Instrumental está quase.
Instrumental é
69,
70. É
isso. Estão parando assim, já. E Slash mostra. Faz até você, de certa forma. Porra. Eu acho que vai ficar brigado muito tempo, né? Assim, o quanto a banda. Porque os dois. Tem Duff, mas o Duff é aquela coisa. Duff dá pra substituir, dá pra levantar a placa. Mas assim, com o Axl e com o Slash, é outra banda mesmo, é muito maior.
Não, e a banda é muito boa, né?
Eu digo
que né? A banda tocou muito.
Esse show foi super
elogiado.
O início.
O show, pra mim, do Guns N' Roses, já viu a Rio de Festa no Rock in Rio. Agora, por exemplo, o de 91, acho que 91, 92, o Rock in Rio 2.
É o auge, né?
Não, ali eu tava vendo.
Os ali era humilhação.
Ali os caras cantaram músicas inéditas de um álbum que ainda ia chegar.
Use Your Lose.
E ali os caras vieram assim, meu irmão,
trincado.
E você não entendeu o que é que os caras...
Tipo, não, voando.
Voando. Mas desses mais recentes, esse foi válido pro Slash. Por ser um algo que, por exemplo, a galera talvez acho que não via desde...
Sim.
Do Rock in Rio 2, né?
Isso.
Agora, só pra finalizar a maldade, o Cássio falou, Slash voltou, Duff, os caras lá, até o tecladista tá, é o original, enfim. Era só trocar o vocalista. Tenho certeza que tem cover de Axl, que tem muito melhor fase do que ele. Deve ter no mundo aí espalhado, coverzinho de Axl.
Foi maldade. Mas
muito
foi
mais.
A turma prefere a decadência. No Rock in Rio anterior,
prefere.
Veio um cara cantando Queen.
Ah, legal, sim, pronto. Queen é uma banda que acabou, assim. É.
Não, mas vai Queen e Fred Mercury era bem complicado.
Virou cheiro de amor, banda Eva, né?
Eu tô tirando aqui, claro. Um cara escreveu uma coisa que eu achei muito interessante. Um desses críticos, não lembro qual foi, ele disse: pro fã que tá ali, importa mais ou menos, assim, essa coisa de a qualidade, se o cara tá fudido, ele quer experiência, ele tá perto do cara que marcou a vida dele, que marcou.
E a decadência
dividiu o mesmo espaço daquele cara ali.
Mas a música não é decadente.
Não, a música não, eu tô dizendo.
A música, pelo contrário, é impressionante. como os grandes hits do Guns N' Roses, 30 anos depois, são músicas
sim,
assim...
como o de Bon Jovi, do Aerosmith.
Agora, é não, não. Dá pena.
É, Bon Jovi
algumas músicas, é. Você fica com pena.
É, porque vai... Não, mas aí algumas músicas falta gogó. Aí quando falta gogó, é como você...
Falta fôlego, falta
é, você, aí você...
Ele não tem mais um timbre que ele tinha
por rasgado.
Ele tá
mais...
igual a Zezé Camargo. O cara disse que parecia que ele tinha...
Rapaz, eu tô
tinha...
esperando o terceiro exemplo.
É, o terceiro exemplo cai, viu?
É, o primeiro mesmo com cheiro de amor, o segundo mesmo com Zezé. A turma tá querendo o Guns aqui.
Tu tá exigindo que o cara escreveu que parecia que ele tinha... como é? Inalado, enfim. Um balão de gás hélio tinha ido cantar.
Cuidado com esse negócio de inalado.
Inalado.
Cuidado com esse assunto. O pré-gravação...
Dois exemplos foram perfeitos. Cheiro de amor e banda vai ser famoso por quê? Troca-troca de vocalista, meu amigo. E quem tá acabado aqui no Brasil é o Zezé Camargo. Tá com a voz pior que a minha aqui hoje.
Eu não sabia.
Tá horrível.
E pra mim, o vocalista que eu mais... Como vocalista, assim, era o cara que eu mais... Porque ele tinha todos os tipos de
tá tom, triste, assim. Machucado.
Pra finalizar o H-Menu Rock in Rio aqui, melhor show dos que vocês viram?
Eu vi poucos shows.
Eu vi pouquíssimos também.
O show de que tava esperando muito de Ney com o Nação foi um show que ficou abaixo do que eu esperava.
Muito abaixo.
Gostei de The Who. Gostei do Offspring.
Não vi. Offspring foi legal.
Sabe, é porque eu não vou lembrar agora. Um show...
O de Bon Jovi foi animado.
Foi.
Um show no palco Sunset.
O de São Paulo, todo mundo disse que foi melhor.
Um show no palco Sunset.
Não, a gente tá falando...
Na primeira semana foi muito bom. Agora eu não vou lembrar o nome da... Que era... Tocava...
Shawn Mendes.
Não.
Mas assim, quando eu me referia, só pra deixar claro assim...
Eu gostei do show, eu gostei mais do show do palco Sunset.
Eu tava me referindo ao palco...
Não, o show que eu mais gostei foi do palco Sunset.
Também.
Era uma atração que eu nem sabia que ia estar lá. E é mais cansada aqui em Pernambuco do que tudo.
Quem?
O Grande Encontro. Pra mim foi o melhor show do Rock in Rio.
Eu não vi não, tá gravado lá.
Me emocionei.
Eu não vi ainda.
Eu não sabia nem que ia ter, assistindo com...
Marco Zero, me sentindo Marco Zero.
Me emocionei no show. Ainda. As pessoas cantavam. Dia Branco... Mas assim, eu me emocionei, eu não sabia nem que tinha essa atração. E assim, achei o Rock in Rio tão mais ou menos, porque tinha bandas que eu gosto. Como Guns, que eu gosto.
Red Hot,
eu nunca gostei muito.
Eu acho massa, mas eu achei...
Eu gosto, mas o show
eu achei
abaixo
frio.
Eu achei um show frio.
Esperado.
Né? Não foi, até com baixo.
Ficou bem abaixo. Não foi um show apoteótico, tu viste? Não foi apoteótico.
E o anterior, que é uma banda que eu conheci no Rock in Rio, e achei bem que é uma banda que eu gosto, que é o
30 Seconds to Mars.
O show foi horroroso.
Ufa, quando tu falas assim, meu amigo...
Eu conheci no Rock in Rio passado, o Viu
Discos,
excelente banda. Fez um show...
Banda de disco.
Fez um show. Mas, pô, no Rock in Rio passado, que eu não conhecia nenhuma música, eu disse, cara, que banda do cacete. Só que quis fazer uma coisa, quis pegar o caminho pop colorido que o Coldplay tá pegando. Coisa horrível mesmo. Pronto, se o Cássio falou que o Red Hot não foi apoteótico, esse só queria ser apoteótico. Esquece a música.
Só pra lembrar aqui, o show que eu mais gostei foi do palco Sunset, no domingo da primeira semana, Nirodja e Chic. Que foi um show muito legal, que eu não... Assim, esperava, fui pegar o sotaque na redação. Comecei do primeiro, comecei a ver e terminei vendo o show todo.
Dos que eu vi poucos, e nenhum me chamou a atenção. Assim.
Eu vou tentar ver depois de Fall Out Boy, que eu queria ter visto e não consegui ver. Daqui a pouco vai ter reprise pra caramba aí.
E só lembrando, Lenny Rod ele fez música com Madonna, com David Bowie, e aí tocou todas as. Passou por essas fases todas, foi muito legal.
Bom, galera, só lembrando que não tá na Praça da Preguiça, né? Cássio falou, né, lá em Olinda.
Mas podia, esse
nem tá no Rock in Rio, mas tá no Shopping Recife. É a exposição Beatlemania Experience, que nosso amigo Júnior André Neto teve lá, já indicou, todo mundo deve conhecer. Fica no Shopping Recife até o dia 15 de outubro, certo? Não se esqueça. E ela é de terça a domingo, das 13 às 20 horas. Então passa lá no Shopping Recife. Você pode comprar seu ingresso pelo Eventim, lembrando que R$40 a inteira e R$20 a meia, mas também tem que levar um dinheirinho, né, João? Porque depois na loja o preço
é bom. Você não vai quebra, você não vai com a grana fechada não, só do ingresso não, que você vai se arrepender.
É aquele velho sistema de exposição, tanto de imersão, né, que você tem várias... Não é só aquela exposição que você vai para assistir, para ver as coisas na parede.
Você participa, de fato.
É uma imersão completa, né? O João até falou do bar, que é igual o de...
O Cavern Club, onde eles começaram, é igual. Exato. Tem a questão da realidade virtual lá, que você vê um show dos Beatles, assim, bem legal.
E no final, né, como nos parques da Disney, e nos teatros também, você sai na lojinha, e eu consumo.
Acho que é todo canto agora. Todo canto, assim, é. Até no aeroporto, né? Você vai passar pro voo, meu amigo, quase que eu perco o voo no Rio. Ah, isso, pô. Que é longe pra cacete.
Um dos primeiros assim foi o Museu do Futebol. Quando eu fui, a primeira vez que eu fui no Museu do Futebol, você faz todo o tour, né? É. E sai na loja. Quando você sai na loja, amigo, é impossível você não comprar nada.
Tudo.
Então é isso aí, galera. Beatlemania Experience. Bom, senhores. Falar de Série A, só vou lembrar aqui o nosso ouvinte, que ele já deve estar perguntando onde é que está a Série B. Quando a rodada é sábado e terça, a gente está procurando fazer um especial só da Série B na terça, certo? A gente vai falar de Série A, mas fique ligado que já tem aí, hoje tem, do jogo do Santa Cruz com o Ceará e do Paraná com o Náutico. Então, se você quiser ficar por dentro desses jogos, o que vai acontecer já está lá no ar, você que está escutando aí.
Se você estiver escutando na terça-feira, se você estiver escutando depois do jogo, já vai ter telecast no ar também, das duas partidas, além de um podcast detalhando todo o cenário da Série B, que a briga pela permanência...
Vai começar já a torcer por quem?
Poderia ter começado agora, vice.
Torcer por quem? Porque
tá chegando, tem 10 rodadas, né, que a gente
faz. Tá ligado que o Curitiba trabalha com torcer, a gente fica brincando aqui. Sempre. Mas o Curitiba trabalha muito. Já, onde é que o Curitiba já tá?
O impedimento tem um roteiro, o impedimento Twitter, impedimento, que é fantástico. É o Coxa Líder... O Coxa, 10 rodadas sem vencer. O Coxa ultrapassado pelo Atlético Paranaense. O Coxa entrando na zona de rebaixamento. O Coxa saindo da zona de rebaixamento. O Coxa brigando pela zona de rebaixamento. E o Coxa terminando entre 12º e 14º lugar. Meu irmão, esse é um negócio, é um roteiro.
É um roteiro batido.
Meu irmão, e é impressionante.
Como a gente fica brincando aqui, mas sério. Primeira rodada, os caras já fazem. Hoje tem.
Mas nesse momento, é um time... Claro, brincadeira à parte nesse roteiro, ele está muito nesse roteiro, mas é um time muito, muito ameaçado de cair. É um time que perde muito ponto em casa. Só de cabeça aqui, ó, perdeu para o Sport, perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Botafogo recentemente, perde muitos jogos em casa, perdeu para o Vitória da Bahia. É um time que não faz o mando de campo. Fora de casa, não tem um desempenho tão bom assim. E o time é muito meiota.
16º em mando de campo, tá, como mandante. 4 vitórias, 4 empates, 5 derrotas.
Não importa, tem que estar todo Curitiba, tem saúde, cara. Porque é tanto teste. O cara faz teste cardíaco toda semana. Pô.
Tu vai jogar algum gancho aí?
Eu também fiquei esperando. O Rafael tá tão...
Pronto, Linda.
Qual é a novidade?
Pronto, Linda aí. Entrou, eu não tô sabendo.
Você me ajudou, porque eu vou lembrar vocês que no próximo sábado, dia 30, tá chegando, viu? Lá em Olinda, na área externa de convenções.
Tem o quê?
Samba Recife, meu amigo.
Samba Recife. Ah, tu não sabe. Hein, Lucas?
Será que vai?
Olha, eu tava pensando em ganhar
ponto. Eu posso ir.
Eu tava pensando em ganhar ponto sábado, lá em Caruaru, mas acho que eu perdi mais do que ganhei isso.
Tá difícil.
Eu perdi mais ponto que o Náutico lá.
E o Samba Recife, que teve a tweetada de Bruno Rego, que já gerou mais de 500 retweets, né, que dia antes do jogo do Sport, ele tweetou de que, ó, amanhã vai ter gente cavando expulsão pra ir pro Samba Recife. Ele faz isso. Todos os anos.
É, sempre.
Todos os anos. E aí aconteceu a expulsão de Diego Souza, que a gente já debateu no telecast e vai aprofundar aqui no podcast. E foi natural, né, que os torcedores do Santa Cruz, que até porque Bruno Rego
é tricolor... A greia é normal.
A greia é absolutamente normal. Só que, assim, alguns torcedores do Sport entraram na onda, sem ser de onda, com raiva, achando isso mesmo. E teve até gente que...
Meu irmão, venha só.
Que achou que tratou com alguma seriedade isso.
A diversão não são os retweets, mas os comentários. Que assim que a galera deu print, eu fui no perfil dele pra olhar, né? Meu irmão, a resenha tava muito grande.
Veja só. A resenha tá grande, mas eu vou dizer uma coisa assim. Eu duvido o Diego Souza aparecer por lá.
Não, aparece não.
Vai nada.
Sabe quem vai aparecer por
duvido.
Lá?
Duvido.
Tiaguinho, Sorriso Maroto, Belo, Léo Santana, Turma do Pagode, Imagina Samba, Péricles, Dilcinho, Ferrugem, Xande Pilares. Meu amigo, é uma seleção isso
aqui. É mais fácil eu e Lucas aparecer lá do que Diego Souza.
Meu amigo, veja só. Se você...
Dessa, tem pra que Diego Souza lá não.
Se você voltar... eu queria ver, João. Aí eu dizia que tu tava com muito ponto. Tu vai voltar de Caruaru direto pro Samba Recife. Tu era um gigante.
Mini craque, vai? Teu parceiro de futebol,
rapaz. Hein? É, isso aí gosta.
Chance grande.
Gigante.
Ou seja, domingo de manhã, se precisar da dupla na praia, tá bom.
Difícil.
Mas tu pode ir direto, né?
Agora é o seguinte, velho.
Aquilo tá tão farrapeiro.
Se ele for, tu tem que ir também, porque a dupla tem os dois, né? Se um for, não tem dupla.
É verdade. A turma tá querendo agora combinar as sungas.
Sunga do abacaxi vai virar um uniforme oficial.
Vê só, a gente tá até buscando uma água mineral pra patrocinar esses primeiros minutos, né? Que é a famosa mais pura água.
Essa tá foda.
Qualquer dia chega, a turma vai conseguir.
Eu tô achando que quem vai patrocinar, afinal das contas, é a marca das sungas de
agora, quer dizer, agora se a gente for buscar uma marca de sunga, É bronca, viu? Não, até mas, porque a gente soube que Cássio usa sunga.
Eu viajei.
Foi surpreendente isso aí.
Foi.
Informação surpreendente.
Que Cássio usa sunga.
Ah, pô, mas Cássio usa sunga do jeito que eu uso, pô. É. Pô, debaixo da bermuda. Agora
fora. Também usa?
Pô, debaixo da bermuda quando for piscina.
Você também sabia, não.
Pô, mas tu vai entrar na piscina do Village. Da, uma bermuda, eu vou estar de cueca.
É, João, veja só. É bicho, veja só. Você de manter em pessoa, velho. Não sei.
Mas aí,
bicho.
Não, mas aí, ó, o cara assumiu, o cara bota.
Eu quero
detalhes, ver essa a minha sunga. Como é? Como
é? É a coisa mais surpreendente é saber que Cássio usa sunga. Mas...
que merda do cara.
Agora, detalhe. A minha sunga, como tá por baixo da bermuda, é uma cor, é laranja. Laranja com vermelho, o negócio é meio. É tipo
colorido.
De,
é colorido.
Tem uma ala aqui que trabalha com sunga. Agora só sunga que... assinatura.
Não, a turma tem uma ala aqui que trabalha com sunga de sunga colorida.
Mas, na verdade.
Agora a tua sunga
essa
tá
história
ali,
de
ó,
sunga.
Os abacaxi ali, ó.
Essa história de sunga começou a inspiração, já falei aqui, foi Zé Gostoso.
Zé Gostoso, é o rei.
O editor do Viver. Do Diário de Pernambuco, ele é a inspiração.
Não,
de,
ele é um monstro.
De todo mundo.
Agora é o rei das sungas. Rafael pegou o telefone e fez assim, viu a foto.
Consultoria.
Do não, foi assim, ó, não, a gente viu.
Tu comprasse onde, bicho, isso aí que eu vou lá. E foi mesmo.
Foi, ele deu. Não, o pior que a primeira vez que eu fui lá, ele deu o nome da loja, que eu não vou dizer aqui. Se ela quiser participar do programa, ela tem que patrocinar. Eu cheguei lá, fiz, ó, tem sunga. Acho que tem, né? Fiz, ó, tem essa aqui, tem a Fernanda Noronha, tem a Guy Buffs. Caramba, a sunga tem nome. Eu saí da loja, obrigado, liguei pra ele, Zé, dá não, ele, bicho, tem que ser na raça. Há um mês depois eu fui lá, criei coragem e comprei. Pronto, acabou-se.
E Zé é aquele cara...
Agora, vê só, essa loja aí, a gente fecha, na hora, se o nosso modelo vestia a sungolinda.
Sem calção, né?
Sem calção.
Ele tá na bolha ali, isso vai nessa.
Já tá na praça do Jacaré, já, a praça da
Príncipe. Eu tô ignorando, na verdade.
No carnaval. Do Village, estreando o bangalô novo.
Eita, meu.
Só de sunga.
Só de sunga colorida.
Eu?
Não é a Adidas.
Cara, vê só. Belmar ganhou dinheiro pra raspar a barba.
Tu já perdeu esse dinheiro.
Vê só. Pra ganhar dinheiro, pra ficar de sunga do abacaxi.
Tirei o cabelo, não ganhei dinheiro. Não, tirei a barba, não ganhei dinheiro.
Mas pra ganhar dinheiro, pra tu de sunga, pra ficar no Village, no bangalô nu, na jacuzzi ali.
Não.
Não?
Não, eu uso o código.
Tu ganha dinheiro. Tu ganha
eu
dinheiro.
Não gosto de ser ridículo não, porra.
Isso é aquele cara que ele...
Me chamou de ridículo.
O
junto com
o cara que instituía as pessoas.
Ah, tu tá pedindo...
Não, é merecida, você tá pedindo que eu tenha, não. Esse cara tá pedindo pra apanhar mesmo.
Ué, Zé, ele é o cara que vem mesmo a lógica. Ele só compra sapato, vai pra uma loja, só compra o sapato se tiver o cinto. E só compra casado.
Isso não existe.
Ele não chega assim, não, gostei do sapato. Teve uma vez, ele me contou, ele escolheu, achou o sapato arretado, não sei o quê. Já provou, já tava indo pagar. Aí botou em cima do balcão. Aí disse, pronto, aí bota o cinto, vê só pra. Aí o cara, que cinto? O cinto do sapato. Não, deixou o sapato na lava, porque não tinha o cinto do sapato, combinando.
Existe.
Pelo amor de Deus.
Um negócio desse. Não, já toma leva a sério, mas dá
pra um monstro, é um monstro.
É cada sapato da porra.
As camisas.
Tipo, azul bebê, camisa
da...
laranja tolete, é só assim mesmo.
Laranja tolete. Calça, camisa, é foda.
É sério, João, ele tem sapato que é laranja tolete, pô.
Deve ser maravilhoso. Segundo Marcelino Sabarreto. Do JC, sim. Zé Gostoso é o cara da maior autoestima que ele já conheceu. É, Zé, ele é uma autoestima ali, é foda mesmo. É um monstro.
Bom, Lucas, pra começar a falar aqui da Série A, vou falar de Zé, não, vou falar de você. Sabe por quê? No áudio guia do fim do primeiro turno, foi perguntado se era possível separar a disputa da Libertadores da disputa contra o rebaixamento. E só você disse que não. E agora tem um blocão. Que vai do oitavo, que é o Atlético Paranaense, ao 19º, que é o Coritiba, que só está separado por 7 pontos.
Que nasce aí um campeonato, né?
É.
Na verdade é o seguinte, o campeonato exclui os 7 primeiros, abriu uma distância boa, e esses 7 primeiros...
Na verdade, exclui o primeiro do segundo.
É, exclui o primeiro, o campeão, depois você vai de segundo ao 7, esses times vão jogar Libertadores, porque o G7 vai se comprovar nessa quarta-feira. E aí você exclui o Atlético Goianiense, porque vai cair, tá? Alguém tem que cair, o Atlético Goianiense vai cair. E o resto, a gente tem aí quantos times? 12 times que estão disputando a mesma coisa.
Eu disse o quê?
Que era um blocão. Não, você defendeu o blocão.
Foi?
Você defendeu o blocão. Você disse assim, porque todo mundo disse, não, dá pra separar aí Sport, Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense, que era justamente isso, era separar Cruzeiro, Botafogo, Sport, Atlético Mineiro, Fluminense e Atlético Paranaense dos demais. Cruzeiro e Botafogo foram, só eles. Sport, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Fluminense hoje são parte integrante do blocão, que é rebaixamento e, ao mesmo tempo, a chance de, quem sabe, ficar com as últimas vagas.
Luxemburgo falou isso
da
hoje,
Libertadores, né?
Falando de G9, né?
É, que pode ser G8 ou G9.
Na verdade, falaram para o Luxemburgo, né? Porque você estava no estádio, eu estava na redação, ele, antes da coletiva, ele participou do Bem Amigos.
Foi, ele chegou todo serelepe na coletiva, falando, a impressão foi essa, que ele ficou sabendo durante o banheiro.
Exatamente, foi isso que ele
falou. E entrou na sala de imprensa.
Mas animado. Sabe quem foi, informou a Luxemburgo? Galvão.
Foi.
É o Monstros.
Foi por... Ele tá dizendo, pensa assim.
Não houve um podcast.
O cara ganha quanto?
Ei, não. O Luxemburgo trabalha com o Galvão, pô.
O cara ganha quanto por mês, velho?
É foda.
Pra não saber disso.
É, a gente não tá sabendo.
Acho que eu fico revoltado.
A gente não sabe se ele não sabia. Mas a impressão... Então,
eu não tinha visto. Um bastidor. Porque tem off que com o tempo vence, né? De Milton Cruz no Náutico, que chegou pra entrevistar ele. E a gente explicou a ele que dava ainda pra classificar, que ele não sabia.
Na Copa do Nordeste.
E ele chegou e explicou como é, rapaz.
Achando que tava fora.
Foi. Me disseram que eu tô fora. Eu disse, não, porra, que... Como é, bicho? Ele se animou.
O 8x0 contra o Nerclis ficou depois dessa conversa. Foi. Se não fosse aquela conversa, não tinha 8x0 no Nerclis, não.
Se animou.
Pronto.
Mas Luxemburgo... Eu tava escutando a coletiva do Luxemburgo e fiquei com essa sensação. Então, ele descobriu hoje, foi.
É, isso. Exatamente. Com o do G9, porque ele foi informado aí, isso no... Porque é o seguinte, o Vasco, hoje... É o nono colocado.
É o nono.
Então, aí foi justamente nessa pergunta. Porque o Vasco é o nono. E se o Sport vence o Vasco, o Sport é o nono.
É.
E aí foi quando houve essa alusão à questão do possível G9.
Esse G9 tem um problema.
Ah.
Para ele existir, o Sport tem que sair da Sul-Americana.
É, mas ele falou. Ele falou assim. Vamos dizer que o Grêmio ganha Libertadores, Flamengo, Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil. Um dos dois, o Cruzeiro, no caso, e o Flamengo ganhar a Sul-Americana, chegou a falar. Só que aí depois, no final, ele disse, mas não descarte o Sport, não. O Sport pode ser campeão da Sul-Americana.
É mesmo, se o Sport passa do Barranquilla...
Aí é muito mais perto da Sul-Americana.
É mais perto.
Aí você vai assim, mesmo se perder...
Mas a questão é que o G9 existe. E se existe a possibilidade do G9? O G7 está seguro.
Seguro.
Não, veja.
Se o G9... Só que aconteceu o G9, para ilustrar o que é esse blocão, o Sport está bem no meio desse blocão, está a dois pontos do nono, que caso o G9 classificaria, ficaria a última vaga para a Libertadores, e está a dois pontos da zona de rebaixamento. Então o Sport hoje está a dois pontos do nono, que pode vir a ser uma vaga de Libertadores, e está a dois pontos do ano do rebaixamento.
Só sobre o G9, G7 já é uma realidade. A Copa do Brasil vai ser decidida nessa quarta-feira e Cruzeiro e Flamengo já estão lá.
O que deve ser uma realidade do G7 quase sempre. Né?
Não, mas nem sempre.
Não, quase sempre.
Mas é bem comum, tende a ser muito comum.
É muito comum.
Não, a safada
é
a partir de agora,
para okay. Frente.
Sim, mas nesse ano especificamente, nesse momento, os dois já estão lá. Então o G7 já é uma realidade. Na Libertadores, para virar G8, o Grêmio vai pegar um time que já venceu 3 brasileiros. Na verdade, ele ganhou do Botafogo na primeira fase, na fase de grupos, e eliminou o Santos, vencendo. E eliminou o Palmeiras, não venceu o jogo, mas eliminou o Palmeiras em São Paulo. Então é um time duro. E do outro lado vai pegar um River Plate, que mesmo depois das negociações, se não me engano, vendeu a Lara, mas das negociações que o River Plate fez, é um time que levou 3-0 e reverteu um 8 na volta. Porém, é um Grêmio que... podia estar brigando pelo título brasileiro e está totalmente focado para ganhar essa Libertadores e acho que tem uma chance bem razoável de dar Grêmio na Liberta. Para virar G9, nesse momento eu considero uma chance interessante, porque a chance de um brasileiro na final é de 75%.
Na Sula, né?
Na Sula. É de 75% a chance de ter um brasileiro na final. Dos quatro de lado de cá, tem 3 brasileiros nas quartas, todos de um lado da chave. vai Sport com Júnior, e do outro lado Flamengo e Fluminense, ou seja, tem um brasileiro na semifinal e outro vai Sport Júnior.
E tem o time mais forte da Sul-Americana, que é o Flamengo.
Que pode usar as peças que não pode usar na Copa do Brasil. Isso. O time do Flamengo na Sul-Americana é um time mais forte do que o da Copa do Brasil. Então, nesse, por esse contexto, e se der Flamengo, é justamente o time que está lá em cima, porque para ser G9, necessariamente, esse time que abre a vaga, ele tem que estar lá.
Não adianta ser
o Fluminense.
Ou o Sport.
E o Sport é 14.
O Sport só adiantaria para ele mesmo.
Claro, né? Está falando para os outros. O Sport 14, o Fluminense décimo, sei lá, segundo, terceiro, uma vaga dessa aí não vai abrir. Mas o Flamengo está lá em cima, empurra essa vaga. Então, eu acho que nesse momento o Sport deu uma caída tão grande que até pensar nisso por enquanto é um pouco devaneio. Mas tentando ser frio nessa história, para ser bem frio mesmo, qualquer traço de rivalidade à parte, o Sport deveria torcer para o Flamengo, seu semifinalista, e o Sport pensando nisso a bem longo prazo. A curto prazo, que dê Fluminense.
Sim, lógico.
Se você pensar assim, ter a emoção, ter a questão da rivalidade, não gosta e tal, dá Fluminense mesmo, e só lamento pro Flamengo. Se você for bem racional, que no futebol nem sempre isso acontece, deveria ser torcer pelo Flamengo, porque o Sport, se cair, o Flamengo...
Pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, pro Flamengo continuar dependendo, precisando de um título para salvar o ano.
Eu acho que se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil...
Eu torcer por quê já?
Eu acho que isso... Mas esse é um torcer por quê muito devaneio. Se der o Flamengo na Copa do Brasil, eu acho que não vai mudar.
Acho também não.
O Flamengo da Sul-Americana. Eu acho que o Flamengo.
E o técnico do Flamengo gosta, né?
Mais do que isso, veja. Se o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, a vaga da Libertadores na fase de grupos já está assegurada. O Flamengo já não vai ser rebaixado nem vai ser campeão brasileiro. Então já não muda nada da classificação do brasileiro.
Então,
o objetivo é buscar outro título. Então, eu estou dizendo só porque eu acho que é. Independentemente da final da Copa do Brasil. Então, friamente, o Sport esperaria que o Flamengo tirasse o Fluminense. E, óbvio, se o Sport for campeão, é o que a gente está falando. Não precisa de torcer por ninguém. Mas se não for, e a chance é muito grande, claro, se o Flamengo fosse esse campeão da Copa do Sul-Americana, isso para qualquer outro clube do Brasil. A gente está falando do Sport, que é o contexto desse momento. Mas pode ser Bahia, se quiser. Bahia já passou o Sport.
Então, para vários times que estão nesse blocão aí.
Todos esses times do blocão.
Já estão no
Bahia. Do Atlético Paranaense, é o Curitiba.
Então para todo mundo, para o Bahia, para o Sport, para o Vitória, para todo mundo que está no bolo, brigando contra o rebaixamento, e ao mesmo tempo vislumbra ficar entre os 10 do brasileiro, entre os 9 do brasileiro, Flamengo na Sula, Copa do Brasil é irrelevante, desde que os times continuem nessa zona.
Mas dificilmente não.
Dificilmente não continuarão. E Grêmio na Liberta. Acontecendo isso, seria assim um cenário, tipo, porque o nono colocado é muito louco.
Metade do brasileiro, quase metade do brasileiro classificando para Libertadores, pô.
Se você excluir o campeão e o Lanterna, é metade.
Não, exatamente. E isso é interessante, é quase metade, mas o que eu ia dizer é o seguinte, antes de terminar o monólogo, é que o nono colocado, ele brigou para não cair.
Tá brigando nesse momento.
Não, mas ao final da competição, muito provável que o nono colocado na 38ª rodada seja um time que em algum momento, porque não dá para saber quem vai ser agora, mas que é um time que em algum momento, não é que brigou, mas ficou ameaçadinho.
Cara, veja só, nesse momento é o ponto de partida desse programa. Do Atlético Paranaense, que é o oitavo colocado, não é nem o nono, é o oitavo e tem 34 pontos. Tá... 6 acima da zona de rebaixamento.
Não pode perder dois seguidos.
Mas duas rodadas, faltando o que falta de jogo ainda pela frente, acho que faltam 13 rodadas. Faltando 13 rodadas, duas não é nada. Então, do Atlético Paranaense, que é oitavo. Oitavo, não é nem o nono. Ao Curitiba, que é 19º, todos esses clubes estão lutando contra o rebaixamento e todos esses clubes estão lutando pela oitava, pela nona posição. E não é devaneio, não é pensar alto demais, não é perder o foco falar nisso. É porque é a mesma luta. O jogo que o Sport tinha que ter vencido o Vasco para se distanciar da zona de rebaixamento, colocaria o Sport na zona de Libertadores. E assim será para todos esses times nas próximas rodadas. O Avaí, na próxima rodada, pega o Atlético Goianiense em casa. Em Santa Catarina, em Florianópolis, tá todo mundo dizendo, meu velho, se a gente ganhar, a gente se afasta.
O próprio São Paulo, que está muito tempo na zona de rebaixamento.
Pode se tornar.
Não, pode não. Já se fala do São Paulo, e assim, óbvio que está imerso na zona de rebaixamento, mas já se fala do São Paulo de buscar algo mais, além de somente...
Que é a Libertadores.
Que é a Libertadores.
E aí, no meio disso, tudo isso, ainda vão ter as vagas da Sul-Americana, mas essa daí, meu amigo, a conta fica...
São seis. Mas é interessante falar isso aí. Acontecendo isso aí, se tiver um... Veja, G7 é a realidade. G8 tem uma boa chance, ou pela Sul ou pela Libertadores. Mas, e o G9, assim, realmente, todos os planetas se alinharem, né? Embora não seja tão difícil. Mas isso acontecendo, as 6 vagas da Sul-Americana, elas permanecem. Então, ano passado, o Sport aconteceu porque teve abriu a vaga da Copa do Brasil e abriu da Chapecoense da Sul-Americana, só não teve do campeão da Libertadores. Então, porque como são 6 vagas da Copa da Libertadores, no papel, a Sul-Americana iria até o 12º lugar. Aí a Copa do Brasil entrou no meio, foi para o 13º, entrou a Sul-Americana, o Sport entrou como 14º. Com o G9, ou seja, só o 16º, só um time permaneceria...
E esse vai ter muito de comemorar.
Só um time permaneceria e não teria uma vaga internacional
em 2018. Não, e detalhe, e só esse clube... exatamente, é isso. Só não iria para a vaga internacional e... Do lado do campeonato, do número, né, da colocação, sempre tem, né? Campeão, verde, aí Libertadores, azul.
É o único branco.
É o único branco.
Marrom, tipo, geralmente
É Sul-Americana, laranja.
Amarelo, campeão.
E a zona de rebaixamento, vermelha. Seria o único time branco, com a colocação branco. Em branco.
E não estaria achando ruim, não. Não,
Curitiba trabalhando forte pra isso.
Curitiba trabalha muito com branco. Vem, Cássio. Curitiba com esse branquinho aí.
Nesse momento, eu acho a situação, repetindo, não sei se falei no Telecast, podcast, já falou tudo aqui, eu não sei. Eu acho a situação do Curitiba bem crítica.
Fala assim hoje.
Foi hoje, foi no podcast.
O que foi que eu acabei de dizer? Eu não sei se foi no pod ou foi no Tele. Eu sei que foi
aqui. Foi nesse programa.
Eu acho a situação do Curitiba bem crítica pela bola do time, pelo desempenho em casa e porque, embora também ache do esporte.
Vamos fazer aqui organizadamente, não, Cássio?
Eu acho que tem então, muita gente jogando bola.
Vamos fazer organizadamente. Sempre sem se alongar demais. É um suicídio falar isso, mas vamos lá.
Mas gosto.
Atlético Paranaense.
Chato demais.
Oitavo.
Tá.
6 pontos no rebaixamento.
Não, esse velho, tem
não,
time.
Quanto rebaixamento? Esse aí não acho que não.
Veja, tá sempre entre os 10 todos os anos. Assim.
Tem que perder ponto no lance do resultado.
Monta time que todo mundo olha assim. Diz, porra, não é lá essas coisas, mas tá sempre. Organizado.
Pra, o contexto de rebaixamento. Eu acho que o SR, só se perder ponto no lance do resultado. Descobriram um jogador irregular, mas bola.
Isso não acontece mais. Não acontece. Em tese. Não, porque agora mudou o sistema. Um jogador não pode entrar em campo irregular. Não, isso não pode. Sim. Veja, a regra foi mudada só para isso, ou seja, tem que alguém fazer uma merda que nem pode acontecer. Porque antigamente cabia isso. Agora os times são informados, ó, esse cidadão aqui não pode entrar.
Certo. Então o Atlético Paranaense é só briga por Libertadores.
Isso. Nesse momento, eventualmente... uma briga mais real, porque o G8...
Totalmente real.
Não, eu digo assim, porque a gente está imaginando, a gente está... simulando o G9. O do Atlético, ele briga G8 e G7.
Tá 5 pontos do G7. É uma buscada muito grande.
É do Bota, né?
Flamengo.
Bota
já botou 6 pontos nele.
Não, veja, do Fla pro Atlético, do 7 pro 8º...
É o maior abismo do campeonato.
Existe um abismo. Um abismo.
Então, ele briga pro... É o único abismo. É do Só existem 3 abismos no campeonato. Do Corinthians pro 2º, do 7 pro 8º e do penúltimo pro último.
O Bota era pra estar nesse bolo, mas ele engatou uma série espetacular de 4 vitórias num momento, o que é incrível, porque o Botafogo, ele engatou essa série... jogando quarta de final da Libertadores.
E detalhe, uma coisa que a gente falou aqui no podcast várias vezes, que era como seria a reação do Botafogo pós a eliminação.
Ele ganhou o jogo
da Libertadores. Porque a gente sabia que, assim, muito difícil o Botafogo ser campeão da Libertadores. Essa eliminação do Botafogo da Libertadores ia vir mais cedo ou mais tarde. Veio. E qual seria a reação do time pós essa eliminação? A primeira impressão
foi boa.
Muito boa. Foi venceu ótimo. O jogo fora de casa.
Tomou um empate aos 42. Desempatou aos 42. O Paulo
jogou muito nesse jogo. Então vamos lá. Vasco, hoje 9º.
Olha, de bola. O jogo do Vasco fez uma partida interessante contra o Corinthians, mas contra o Sport não jogou nada. Muito. Assim, quando eu falo nada pra ninguém pegar tão ao pé da letra, criou algumas oportunidades, claro, porque num time que tava
com mais uma situação do Vasco. Nada.
O Vasco foi um time muito pobre tecnicamente. Muito pobre tecnicamente.
Ponto de levar um gol de empate depois de tudo que aconteceu no jogo.
É
um time
que tem, por exemplo, a gente, pode até só o Roberto, mas a gente fica com a impressão que tecnicamente o Sport é um time que podia mais, né?
Sim.
O Vasco, nesse momento, é um time que tem mais ponto do que tecnicamente mostra em campo. A bola que o Vasco tem é menor do que a quantidade de pontos que o Vasco tem.
Concordo. Acho que o Vasco tem muito fraco.
E segue inserido, então, nessa...
Segue inserido no contexto do rebaixamento.
Embora eu goste do técnico.
Eu acho que Zé Ricardo
é um dos piores futebol, né? O Vasco está jogando hoje na Série A.
Eu acho que o Vasco, ele... E, na verdade,
E é não deslocado, é foda
o contexto dele. O contexto dele de brigar contra o rebaixamento, de se livrar do rebaixamento, é um contexto do Vasco que tinha desde o início do campeonato. Tá? Essa nova colocação dele do Vasco hoje é surpreendente até pro próprio Vasco.
Ah, vai pelo campeonato Vasco, achatado também, João.
Não, então, mas mas a nona colocação, eu tô falando de colocação, é surpresa pro próprio Vasco, porque o Vasco iniciou o campeonato, o Vasco vem de 3 rebaixamentos recentes, pô. 3.
Mas essa nona posição, assim, minha gente, é aquilo.
Não, eu tô me apontando pela posição. O Vasco vem de 3 rebaixamentos recentes. Então, o Vasco já entrou na Série A deste ano, com a primeira missão do Vasco era não ser rebaixado. E ele tá cumprindo essa cota aí. E a briga dele vai ser essa até a final, pela bola que o time tem. A bolinha, né?
Isso. Abaixo do Vasco, Chapecoense, que vem de 2 vitórias. Estava lá embaixo do campeonato, até conseguiu um resultado surpreendente com o Grêmio fora, venceu o Grêmio, e contra a Ponte, um jogo horrível, um chute quase do meio de campo, entrou.
Mas eu vi que eu trabalhei com mosaico, eu curto mosaico. Eu
trabalhei
com
mosaico
também. Eu vi até o jogo do Ibis, pra ter ideia.
Esse aí eu abri.
Muito boa, assim, só deixar o registro aqui. Falando sério, a federação ela fez uma parceria com um site chamado, nunca ouvi falar, Maicujo. Até o cara, vou falar direito, porque o nome é meio bem canalho o nome. Mas a qualidade é um site que faz streaming de jogo, tinha feito da Copa São Paulo. A qualidade do jogo eu achei excelente. Agora ele faltou divulgação, porque no sábado teve Santa Esporte no Sub-20, foi em Xangrande o jogo, e eles transmitiram ao vivo. Eu disse, porra.
É avisar, né?
Eu podia ter avisado, mas eles vão fazer isso na Série A2, no Sub-20, vão transmitir as finais. Eu achei um material interessante a médio prazo.
Chape.
E voltando para a Chape, primeiro acertou em trocar de técnico, nem troca, mas pelo menos tirar. Tirei o Trofe, foi uma escolha muito ruim. É um time. Cara, é um candidato. É um time que tem uma pontuação boa nesse momento, que conseguiu uma sequência boa, mas que é um timezinho bem limitado, a Chapecoense. Ela está bem inserida nesse contexto ainda. Embora essas duas vitórias tenham deixado a Chape com uma pontuação interessante para essa briga, pelo menos nas duas ou três próximas rodadas.
Vai para dois. Veja só, ela agora vai fazer um campeonato carioca, né? Ela vai pegar Vasco. E a sequência da Chape é bem ruim agora. É Vasco fora, Botafogo fora, Flamengo em casa e depois Atlético Mineiro fora.
Sequência ruim. Mas a Chape é um dos times mais inseridos nessa briga contra o rebaixamento, porque é um time bem limitado, de fato. Só que é um time surpreendente. É um time surpreendente. Ele é um time que costuma... quando ele não dá nada pela Chape...
Que é Grêmio e Chape,
né? É Grêmio e Chape, ela surpreende. A Chape é o maior quebra-bolão desse brasileiro.
Tá ficando assim, com essa festa de incaível, né? Já faz uns anos.
Nunca caiu na vida. É sério, em nenhuma divisão, em nenhum campeonato, nada.
É impressionante, né? Como você respeita a Chape, né? Você olha pra Chape, que era um time... Veio, que era Chapecoense, há uns anos atrás. E hoje em dia você olha pra ela e diz... Respeita, né?
Atlético Mineiro.
Esse veja. Esse é surpreendente. Eu falei da Chape.
Qual a decepção do campeonato?
Pra mim é a maior decepção disparada do campeonato. Mas do jeito que eu falei...
No audio guia, no final do primeiro turno, a gente ficou em dúvida ainda.
Não, mas é porque você...
É porque
dá aquela sensação de que uma hora vai. Pelo elenco, pô. É o segundo elenco mais caro do brasileiro. É o segundo elenco mais caro do brasileiro. Só
tem
o Palmeiras.
Tem uma nova expectativa agora, com uma nova troca de comando.
É, mas assim...
Micali saiu.
Primeiro que a troca de Micali, se o Cássio falou aí da questão de Eutrópio, o Atlético Mineiro... Acertou, assim, corrigiu um erro, né?
Isso,
absurdo. A questão de Micali foi
quanto uma escolha. Quanto mais tempo Micali passasse, melhor.
Foi uma escolha absurda do Atlético. Mas aí já se fala do Atlético tentar Oswaldo Oliveira. Aí é outro absurdo, assim. O Atlético ainda está completamente perdido. E se a Chape é surpreendente do lado, assim, quando você não espera nada da Chape, ela surpreende positivamente, o Atlético é o inverso. Você está sempre achando que o Atlético Mineiro vai engatar e ele nunca vai.
É o time mais decepcionante.
Disparado. Aí... E se trouxer o Oswaldo de Oliveira, eu acho que aí você entra no caminho de brigar contra o rebaixamento de fato, porque não é possível que o Atlético Mineiro ele vai errar de novo na escolha do treinador dessa forma, que é um erro crasso. Eu acho
o Oswaldo bem melhor que Micali.
Não, mas não é um nome pro Atlético Mineiro. Não é, assim. Eu acho que não é o Oswaldo que vai fazer o... Porque dentro desse contexto de brigar com o rebaixamento, brigar com o Libertadores, o Atlético Mineiro estaria dentro de uma
competição. Tem que brigar pela oitava posição.
Exatamente. Com o Oswaldo, eu acho que não vai conseguir. Com o Oswaldo, eu acho que Mas o outro caminho é brigar contra a Libertadores, contra o rebaixamento.
O Atlético Mineiro está a 3 pontos do Atlético Paranaense. Inclusive, se enfrenta na próxima rodada. É um duelo. O Atlético Paranaense também. O Atlético Mineiro tem uma tabela de confrontos diretos. Agora, ele pega Atlético Paranaense fora.
Ter, né?
É. Atlético Paranaense fora, São Paulo em casa e Sport fora.
Eu, inclusive, ontem, eu discordei do Twitter, uma avaliação de Mansur, né? O jornalista é muito bom, eu gosto muito das crônicas dele, dos textos dele. E ele fez meio que uma defesa de Micali, criticando, mas eu achei muito romantizada a colocação, essa coisa de dar tempo ao treinador, né? Porque foram 2 meses, como é que vai avaliar trabalho? Ele disse, pô, você só tá avaliando aí desempenho. Era ele e o cara da ESPN, Tirone. Tirone fez uma crítica, ele discordando, e aí eu cheguei a questioná-lo, colocando assim, pô, mas tu não acha também que cabe ao treinador, qualquer treinador, conquistar o próprio tempo? Porque isso eu acho que é uma primeira análise que deve ser feita. O treinador, como é que você vai manter Micali no Atlético Mineiro? Se o trabalho não dá nenhum indício de que pode melhorar, tem que ter pelo menos um indício. Às vezes o resultado não acontece, mas você vê algo que o treinador, que sirva para o treinador conquistar esse tempo. O treinador tem que conquistar o tempo. O tempo também não pode cair, não pode ser matemático. Não. O cara vai ter 1 ano para trabalhar. Aconteça o que acontecer, esse cara vai... Que é muitas vezes o que estava acontecendo com o Rogério Ceni, por exemplo, no São Paulo. Que aí estenderam, esticaram muito mais a corda, porque Rogério é muito maior do que Micali. E,
São Paulo tá pagando...
e aí foram esticando, até o ponto que... E o Atlético não ia fazer isso agora com o Micali, porque Micali não é Rogério Ceni.
E o São Paulo paga pro Rogério Ceni
até hoje. Paga até hoje, porque não dava indício. O trabalho de Rogério não dava indício nenhum, e o de Micali também não dá indício nenhum, pô. O elenco que o cara tem na mão, o cara não fez absolutamente nada. E na carreira dele, ele não tem... O ouro olímpico ali, mas
nada.
Bem questionável, não tem nada que chame a atenção, que desperte esse... E aí hoje, para completar a roda do Micali, está na boca dos cronistas esportivos do país, aí Mauro César da ESPN fez um texto bem duro contra Micali hoje, no blog dele, que aí eu concordei com ele, Mauro que às vezes discorda muito dele, mas esse texto eu concordei com ele, porque realmente Micali...
Não, Micali tem que...
É meio indefensável.
É, tem que... Veja só. Série C, Série B... Tem nenhum trabalho de Micali que...
Exatamente.
Quem gosta muito dele é Cabral Neto. Mas eu também sempre achei uma paixão meio...
É a própria Olimpíada.
É, exatamente. Se não fosse...
O Brasil foi se arrumar ali pelo meio, mas...
Sabe Deus, interferência externa, né?
É. Depois veio o desastre da Sub-20.
Eu acho que o Atlético Mineiro tá num barril de pólvora que ele pode acabar se complicando... E chegando de forma mais efetiva a brigar contra o rebaixamento.
Depende da escolha do treinador novo, é isso que eu tô falando.
Tem um barrilzinho de pólvora. O time que vem logo abaixo dele, o Fluminense, eu já acho que tá aí, hoje tá alvo da zona de rebaixamento, tá 3 pontos, mas eu já acho que ele não corre tanto risco, porque é um time mediano, né? Um time
de tabela. Eu acho que o Fluminense, a posição do Fluminense é a posição do Fluminense.
Tá? Meio de tabela.
12º, meio de tabela, é o Fluminense. Eu acho que ele não. E eu acho que até pro merecimento é isso. Eu acho que o Fluminense não merece. É um time muito jovem.
Talvez não trabalhe muito. Um pouquinho ali de 10.
Mas é meio de tabela.
Podia estar no lugar do Vasco, por exemplo.
Mas brigando, é o meio de tabela. É um time que não vê. Você. É um time que tem suas seus pontos positivos. Bem treinado por ter um treinador de nome. Mas assim, é muito novo. E é um time que tá com um foco dividido.
Agora,
que não, né? No caso do Flu, é a Sul-Americana.
Se bem que tá muito longe o próximo jogo.
Tá muito,
né?
Longe, mas uma hora vai chegar. E eu acho que quando chegar, o foco do Fluminense é a Sul-Americana. A torcida comprou muito a Sul-Americana, botou mais de 30 mil pessoas contra ele.
Agora vai ser um clássico, não tem como não comprar.
E vai ter um clássico agora.
Super jogo, a Globo vai tratar isso um maior do que o final do Grêmio.
2/4, 21h45.
É.
Não, o Sport é que foi pra quinta.
Sim, não, mas o Grêmio que joga a Libertadores, porque o Sport ir pra quinta... É óbvio que o jogo do Sport é menor.
Mas 9h45 da quinta também é brincadeira, né?
É 7h45.
Não. 9h45. 7h45 na Colômbia.
É verdade. Mas o Sport, isso aí, o que eu tô falando é o Fla-Flu, que vai ser muito maior do que o Grêmio, né, na Libertadores. Mas o Fluminense, eu não acho que é um time. Eu acho que é um time que vai brigar. Se acontecer uma oitava vaga, uma nona vaga, ou pra jogar Sul-Americana de novo. Não vejo o Fluminense com chance de implodir, não. Porque Abel tem um controle da situação.
É, você olha pro Fluminense e não tem essa sensação de que vai brigar pra não cair assim.
E nem pro Libertadores. E nem pro Libertadores.
Como
via brasileiro, não.
Como o Atlético pode chegar a ter? O Atlético é. Veja só, o barril de pólvora. Fred jogando nada, Robinho banco. Existe um barril de pólvora.
O próprio Vasco. Quando você olha hoje pros dois times, Fluminense e Vasco, tu aposta mais em quem? Que pode brigar pra não cair?
Vasco.
Eu digo Vasco. É. Na dividida, Fluminense ou Vasco, olha ou morre.
Tu acha que o Fluminense tem mais chance de cair?
Não, o Vasco.
Sim.
Porque o Vasco está melhor colocado. Se bem que a diferença é o quê? Um ponto só.
Um ponto.
Mas
veja, tudo isso que a gente tá falando, a gente tá falando de um ponto. Cada um time que a gente tá falando atrás do outro é
zero. Aí, na verdade, a gente tem que analisar que futebol, e que é isso que a gente tá fazendo.
Mas esse que o Vasco é muito mais candidato do que o Fluminense.
E aí tem dois times. Agora, detalhe. Sequência imediata do Fluminense, muito ruim. Grêmio fora. O Grêmio, possivelmente...
É, mas o Grêmio desmobilizou um pouco, né?
É, mas vai ter time titular porque tá muito longe também o jogo de volta.
Tá, mas é...
Grêmio fora, mas concordo que é meio desmobilizado. E um Fla-Flu.
Veja, o Grêmio tá um pouco desmobilizado, mas tem uma questão. O Grêmio tá, não vai ser campeão brasileiro, aliás.
Mas vai garantir a vaga direta.
A vaga direta é importante porque, nesse momento, esse desmobilizado dele tá fazendo com que Palmeiras, Santos, o próprio Flamengo, todo mundo se aproxime. Então,
o Santos já passou, né?
Diferença,
não, sim, mas não, sim.
A diferença são 3 pontos apenas hoje.
E nesse bolo, pra de repente ele
quinto,
pra ele,
Cruzeiro.
Pra ele perder a Libertadores, ou na semi ou na final, e de repente chega no final do ano, tendo que, tudo bem que pode até conseguir, mas tendo que correr mais do que o necessário pra pegar uma vaga que tava na mão, uma vaga de grupos. Então, assim, eu acho que o Grêmio.
O Grêmio tá 3 pontos do sexto. Tá 3 pontos
não
do Botafogo.
Pra, ou seja, não dá pra abrir mão dessa forma também. Assim, a vaga da Libertadores, nem, que, nem na, pré, na fase pré...
Ele vai ter.
Vai ter, mas assim, não existe.
E não dá pra jogar o all-in numa semifinal e final da Libertadores, né?
É, exatamente. Até porque se acontece, vamos dizer, Grêmio normal não ser campeão da Libertadores, e aí imagina o Grêmio saindo dessa faixa, caindo pra, por exemplo...
Pré.
É, até exatamente. A pré já é um...
A pré, veja só, o que o Botafogo precisa fazer...
Começa na pré, a pré começa na primeira semana do calendário oficial, só isso.
E detalhe, o que o Botafogo fez na pré foi muito difícil. O Botafogo tirou Colo-Colo e Olímpia, mas o Botafogo pegou Colo-Colo e Olímpia. Colo-Colo e Olímpia é jogo de semifinal.
O Grêmio não pegaria, porque tem um ranking, né?
Exato.
Na verdade, o Grêmio seria o Colo-Colo e o Grêmio seria o Olímpia. Assim, tem essa questão também.
Mas é dois
jogos. Mas pegaria dois adversários.
Saindo da faixa 31 pontos, chegando na faixa de 30 pontos, né, que tem 3 times hoje, Bahia, Sport e Avaí. Falando do Bahia, um time que conseguiu esses 2 pontos aí, não tem 28 por questão de segundos.
E de um pênalti mal marcado.
Um pênalti muito mal marcado.
De segundos e também com alguma dose de sorte, porque na reta final teve uma bola, uma sobra, que o cara acertou travessão, que foi assim.
E o Grêmio só assistiu o jogo.
O Grêmio jogou melhor do que o Bahia.
Muito melhor que o Bahia. O Bahia numa fase horrível.
Mas futebol é isso. A vitória não apaga o mau futebol do Bahia.
Eu tava assistindo o jogo pensando o seguinte: nesse momento, os 3 times que jogam pior futebol na Série A são Sport, Curitiba e Bahia. Porque o Vasco, a gente estava com a sensação, com a impressão do último jogo contra o Corinthians. O Curitiba jogou nada contra o Botafogo, nada, só raça, só vontade. O Bahia, horrível contra um Grêmio mistão.
Com Jael.
É, com Jael de atacante.
Jael cruel.
É. O Sport também vem sem jogar nada, né? Fez uma partida melhor agora contra o Vasco, mas vinha também de apresentação muito ruim. Então, para mim, eram os 3 piores times em futebol no retorno.
Eu acho que é isso aí.
Só que é o Bahia no...
O Bahia tá pelo resultado e não pelo futebol. E como a gente, repito, como a gente tá analisando aqui menos resultado e mais futebol, porque o resultado tá todo mundo embolado, eu acho que o Bahia, nesse contexto, tá muito inserido na briga contra o rebaixamento. Mas muito.
O que foi...
Porque é muito, o time do Bahia é bem... muita deficiência.
O que foi dito aqui em relação a Fluminense e Vasco? Que apesar da colocação, enfim, mas por futebol, a gente olhando para o desempenho, o Vasco parece ser um candidato muito mais forte ao rebaixamento que o Fluminense. Nesse momento, parece que o Bahia, pelo futebol que está jogando, dá mais essa sensação do que, por exemplo, o Vitória.
Muito. Eu vou dizer, o Bahia tem 2 pontos a mais que o São Paulo. O Bahia tem 2 pontos a mais que o São Paulo. O São Paulo é o time que está brigando contra o rebaixamento desde o início do campeonato. Mas hoje, se fosse apostar, escolha o maior, um para cair, Bahia ou São Paulo. Eu aposto no Bahia. Sem, assim, dele fechado.
Eu acho que o Bahia é um candidato forte ao rebaixamento.
O São Paulo com 2 pontos a menos que o Bahia.
Porque,
hoje,
por exemplo, o São Paulo, se a gente citou aqui o São Paulo, citou Vitória, pode citar o Sport, porque o Sport, em relação ao Bahia, por exemplo, você olha para o time do Sport, você encontra jogadores
melhores,
com mais condição de fazer esse salvamento, digamos assim. O Bahia, ele perdeu muita qualidade. E aí eu vou lembrar o seguinte: se a gente virar aqui e lembrar do primeiro turno nesse momento, o Bahia está chegando na fase mais aguda da tabela dele. Uma fase complicadíssima da tabela. É, ele tem esse jogo com Curitiba, né, agora, que é um jogo de 200 pontos da Fonte Nova. Se ele não vencer o Curitiba, o campeonato ele entra pesadamente no contexto. Aí ele sai para pegar o Palmeiras, jogo complicadíssimo, o Palmeiras voltando a ganhar de todo mundo, né, tá brigando as primeiras vagas. Depois recebe o Corinthians. Depois ele pega o Flamengo no Rio.
Palmeiras, Corinthians e Flamengo.
Palmeiras, Corinthians e Flamengo. É.
Esse é corredor polonês.
E quando termina o corredor polonês é um clássico vitória.
Mas veja, mas o corredor, o Grêmio já está no corredor. Ele ganhou.
É, mas assim, mas foi a sequência do, como o Fred lembrou, do primeiro turno, que, a gente lembra, no primeiro turno o Bahia começou até bem,
um jogo, ganhou um jogo desse.
É. E aí, a gente fez essa sequência aqui, a gente fez com não sei quantos jogos, e tentou fazer uma projeção de quantos pontos o time ia ganhar. E nessa projeção a gente colocou o Bahia ganhando pouquíssimos pontos, eu não lembro, 4 pontos. É. E a gente foi achincalhado
por esse jogo do Bahia. Porque ele ganhou do Cruzeiro.
Achincalhado. E aí,
não ganhou o segundo.
Depois dessa sequência do corredor polonês foi que o Bahia entrou no contexto de zona de rebaixamento. Então ele vai entrar nessa sequência de novo. E o futebol do Bahia é muito fraco. Eu acho que o Bahia está muito dentro dessa pode salvar, mas está muito
brilho. E abriu dessa vez a sequência, porque quando acaba essa sequência mais pesada, é o clássico vitória, e aí ele sai para pegar o Fluminense. É muito ruim a sequência do Bahia, e é um time que não tem treinador nesse momento. Preto dirigindo o time tá mal. Rodrigão muito mal. Regis virou reserva de...
Rodrigão tá muito mal e com a barriga, meu amigo. A barriga Regis, de Rodrigão...
Regis virou reserva de Vinícius. Que Vinícius jogando nada. Regis, inclusive, fez a jogada que iniciou.
Qual é a surpresa disso?
Nenhuma. O Bahia errou demais, João. Errou demais e tá pagando pelos erros, porque agora não vai chegar mais ninguém, não.
Regis, Vinícius, pô, qual é a surpresa
disso? Não vai chegar mais ninguém.
E aí Vinícius chega... Destrói dois jogos, depois
nada, exatamente. Afunda. O próprio Reis fez a jogada. Então, assim, o Bahia é um time que, pra mim, candidato a rebaixamento, a brigar aí ponto a ponto pelo fim. O Sport a gente pula, porque a gente detalha daqui a pouquinho os assuntos do Sport. 15º, empatado com o Sport. Surpresa absoluta do retorno.
Trocou motor.
A Minardi.
Trocou motor.
Voando no segundo turno.
Sauber, que usava motor Ferrari, lembra?
Cresceu pra Sauber?
Sauber. Ah, Minardi nunca, né?
É, cresceu.
Não, é, deixa a Minardzinha.
Aí eu vou...
É uma Minardzinha com gasolina aditivada.
É muito romântico.
Mas né? Ainda assim, segue sendo forte candidato.
É, exatamente. É por isso que
terceiro melhor time do retorno.
Mas é candidato a rebaixamento.
Abaixo
porque de você olha pro elenco, né? Pra fazer essa avaliação, né?
É.
Quando você faz aqui, vamos dizer assim, vou apontar quem seriam os favoritos ao rebaixamento, é inevitável você colocar o...
É inevitável, e é um processo inverso, mais uma vez, ao do Atlético. O do Atlético, por mais que o time seja mal, você olha o elenco e diz assim, eu vou levar o Atlético do rebaixamento e vou colocar o Atlético ainda sonhando com o Libertadores, por mais que o time não esteja jogando futebol. O Havaí é o inverso. Por mais que esteja conquistando resultados, você olha o time e faz, esse time vai brigar contra o rebaixamento. Não vai brigar contra
o algo
melhor disso, não.
É, mas por mais uma rodada, ele deve continuar respirando, porque ele
pegou o Atlético em casa. Agora sim, não ganha de ninguém em casa.
Certo, mas meu amigo, se não ganhar dele, você pode dizer assim, tá bom,
joga fechado. O roteiro dele é o mesmo.
Mas ele é jogo de equipe, Minardi.
Pega os times.
Primeiro piloto, segundo.
Pega os times.
Tem empate, né?
No pior momento, como foi com o Sport ali. Aí vem aqui, faz o golzinho, acabou o jogo, o goleiro faz milagre, a bola não entra. O Havaí é super... Contra o Flamengo, pô. O bombardeio que o Flamengo deu no Havaí pra sair um gol de empate.
E o Grêmio?
Demorou.
Do Grêmio lá.
Exatamente. O Botafogo, pelo amor de Deus. Assim, ele... O Havaí e o Vitória... Só que o Vitória tem mais qualidade na saída de bola. O Havaí, meu irmão, é todo mundo marcando e pra ver no que dá. É um... É
sabe sofrer.
De porra...
Quem é o treinador?
Claudinei Oliveira.
Que é um treinador que já fez bom trabalho lá no Havaí e, assim, conhece a casa, né? E foi ele que arrumou
o time. É o Roberto Fernandes do Havaí.
quase isso.
É, pô, o Havaí, bicho, tá naquele negócio, naquele momento de...
Tá certo.
É, tá certo. Certíssimo. Tá certo. Vai fazer o quê? Vai jogar de igual pra igual,
aí? Não, e outra. Tá trazendo um cara que conhece. Sim. Não tá, se cair, não vai gastar os tubos. O Havaí tá na dele. Tá jogando, veja, o Havaí tá jogando um jogo que cabe a ele. É o jogo da Minardi. Ali, ó.
É. Tentando... É aquela mesma... É aquela mesmo...
Fazendo uma volta mais rápida
lógica, nos boxes. Se ele chegar no final do campeonato nessa briga, vivo na briga pra não cair, é lucro pra ele.
Se o Havaí for o, décimo, for o time com o branco, tá comemorando demais.
Demais. Entrou rebaixado.
Se entrar na última rodada ali, dependendo de uma vitória...
Quebrou da... gente aí.
Não, se não for rebaixado, vai ter muito... Se esse podcast chegar em Santa Catarina, vai ter muito neguinho respondendo da gente.
É, meu amigo, veja só, quebrou gente. Caiu gente que achava que não ia cair, seu Havaí.
Não, caiu.
Porque... Veja, o que a gente falou no começo, eu lembro de melhor do guia, que era o seguinte: se Havaí e Atlético não caem, quem cai é o Sport.
Mas se não caírem os dois, não vai
não,
cair.
Não, não tem jeito. Se os dois não caírem, se Havaí e Atlético ganhassem, juntos, né? quem cair foi o Sport. Não tem como, não tem.
Não, mas tem.
Tem, porque. É... Abaixo do Havaí.
Tem como? Tem não, jovem.
Tem Curitiba, Pontes. Olha Bahia. Só, o Sport hoje está no contexto cabeça a cabeça com esses outros aí. Eu acho que tem
vamos fazer também, o bolão aqui, faz a rodada. Mas
vamos calma, terminar, terminar? Estamos indo. Vitória.
Esse é esquizofrênico.
Sabe só ganha, só joga fora de casa. Quatro vitórias seguidas, quatro vitórias fora de casa.
E vamos grandes ver. Vitórias contra Flamengo, contra Corinthians, contra Grêmio.
E contra Atlético
Mineiro. Só vem assim. Agora, teve em Grêmio casa é o segundo pior mandante. É o tipo da coisa que o Vitória pudesse escolher, só. Quer jogar mais no Barrado, mais não. Todos jogam fora.
Em casa?
É? E meio em casa. Agora, é outro que apostou.
Por sinal, o carro do Street Fighter já tá indo de novo pra lá, viu?
Tá. Mas esse carro tá meio chambado. Tá meio chambado isso aí. Tá meio.
Não, esse é a turma vai surrar.
Vamos fazer no Vitória.
O Vitória é o seguinte: é outro que apostou no treinador que já tinha feito um bom trabalho lá. Mancini, que eu também conheço o clube. Tá jogando bem. Esse é o grande problema. Agora, ele tem que encontrar uma forma de jogar bem também em casa.
Tá
quando ele tem que propor o jogo. Quando ele joga fora, ele joga no esquema...
Esquema Havaí.
De pouca posse de bola. Esquema Havaí, mas com uma qualidade melhor que saída.
Melhor porque Neilton...
Bem melhor.
Foi uma boa contratação. Neilton tá jogando bem.
Bem melhor.
O David, né, voltou a jogar. Que pra mim, sempre deveria ter sido titular dos lados. Acabou com essa história de Chiesa jogar aberto. É. Chiesa não joga aberto, tirou Chiesa do time.
É um time que sabe jogar, é um time que joga fechado, joga com menos posse de bola, mas sai assim. O que é uma o que na verdade é a assinatura desse campeonato, né? O Corinthians foi assim, o Botafogo é assim, o Vitória é assim. A assinatura desse campeonato é você jogar com menos posse de bola e sair em velocidade. E o Vitória está fazendo muito isso e está conquistando pontos assim. Resta saber, achar uma fórmula de jogar em casa também. Só você jogar em casa dessa forma, dando bola pro adversário.
É. Então, na maldade, como a gente tá falando, que muito maldade hoje, né? O torcedor jogar um tijolo lá, fez jogar aqui pra perder
manicão,
pra jogar fora.
Hoje em dia não pode jogar, só o cara jogar um tanque de guerra pra perder manicão é muito difícil. A não ser só fazendo o que o Vasco fez lá em São Januário. Entrando na zona de rebaixamento. Esse acho que é unanimidade, não só pela camisa, pelo treinador, pelo time que tem, que dos que estão na zona de rebaixamento é o que tem maior potencial de saída da zona de rebaixamento. São Paulo, até próximo
adversário. A postura da torcida também, né?
Também,
né? Postura da torcida, abraço, camisa de time.
Esse potencial tem muito.
Abraço.
E tá jogando, e rapidinho. Porque tá o São Paulo, a gente vinha marcando, esses argumentos do São Paulo sempre foi usado. Camisa, tradição, tudo isso o São Paulo sempre teve nesse campeonato. É, sempre tem na história. Agora, elenco. Só que dessa vez, finalmente, o São Paulo está começando a jogar futebol interessante.
Mas está numa zica, mas
está com tudo de forma até positiva. Já está fazendo hora extra dentro da zona de rebaixamento. Ao contrário, assim, eu disse, porra, o que é que esse time está acontecendo? E é por isso que eu sigo reticente.
Então, se o carro. Que o carro aguenta mais 90 minutos de pancada, né?
É, vai pegar do outro lado um cara que não chuta.
e o Muleta.
Porque assim é o que Rafael falou aqui, entrando na sequência do São Paulo, tem tudo, mas assim os resultados não estão vindo. Tá com essa zica,
tá com azar.
Mas tá jogando bola,
sim, mas se os resultados não vêm,
eu sei.
Assim, veio um que foi o do Vitória da Bahia. No contexto foi até surpreendente, mas aí você vê, lembra que o Vitória não está tão bem dentro de casa. Mas se esse resultado não viesse, e naquele momento poucas pessoas estavam apostando naquele resultado, o São Paulo estava muito quebrado hoje. Muito.
Tava.
A vitória no Barradão colocou o São Paulo, recolocou o São Paulo.
Mas é porque a vitória do São Paulo, só para deixar bem claro, nos últimos 5 jogos o São Paulo só ganhou aquele jogo do Barradão.
Só.
Mas perdeu um.
Mas é um time que tá, assim, ele tá jogando melhor. Então, cara, assim, quando o São Paulo tem elenco, veja, São Paulo tem elenco, tem camisa, tem tradição, tem torcida, tem tudo. Só não tá jogando bola. Quando o São Paulo mantém tudo que ele já teve, sempre teve, né? Camisa, tradição, elenco, tudo, e passa a jogar bola, aí você
acha que o São Paulo... Pra mim, em cima, em cima desse blocão, né? Que é o do campeonato. Pra mim, ele vai sair da zona de rebaixamento.
Eu acho também, acho que ele tá fazendo hora extra aí, e pra ele sair alguém vai entrar, então...
É, ele vai sair, ele pode até sair na próxima rodada vencendo o Sport e colocando o Sport. Mas o campeonato não acaba na próxima rodada. Mas pra mim ele tem um caminho aí pela frente pra sair, é um jogo bom contra o Sport pra ele, depois sai pra pegar o Atlético Mineiro, que é um time nervoso, frágil em casa. Pra mim o São Paulo tá num momento interessante, depois pega o Cap, né?
É.
Então, assim,
o Sport joga pelo empate esse jogo.
Totalmente. O empate vale uma vitória para o Sport nesse jogo, porque segura um dos adversários. Tudo que o Sport precisa fazer nesse momento é tentar voltar dessa viagem fora da zona de rebaixamento, né, para não afundar. E aí, fechando, né, tem dois times, Ponte Preta e Curitiba. Curitiba, Cássio já falou no início e no meio do programa, né? Para mim, aí estão dois candidatos ao rebaixamento reais. Ponte Preta, com Eduardo Batista agora, mas...
O outro que apostou na solução desconhecida.
Sim. Atlético Goianiense, Ponte e Coxa, tem que arrumar mais um. Esse programa é para...
O Bahia é um forte.
Arruma mais um aí.
Bahia.
Para mim, todos esses estão à frente do Sport. Na briga, assim,
mas tem mais chance que o ritmo de ponto do Havaí está muito intenso.
Tá muito. Veja só, se o Sport tiver o ritmo de ponto desse, quem quer é o Sport.
É, exatamente.
Não tem a menor dúvida.
O Sport ganha 8 jogos, pô.
O Sport a gente está considerando a possibilidade de melhora. Sport e Curitiba são os dois piores times do turno. Cada um só tem 2 pontos. O Sport é o pior porque tomou aqueles 5, o saldo é muito pior. Então, assim, Sport e Curitiba estão encaminhados para ser. Se não houver reação, se não houver mudança, se você pegar o nível de pontuação, algumas pessoas disseram isso. O Curitiba seria. O Curitiba pegaria G6. Se você, o Curitiba não, o Havaí. Teve um site que fez isso. Pegar o ritmo de pontuação do segundo turno, o Havaí vira G6.
É, vai ser invicto, inclusive.
É. E o Sport e Curitiba seria rebaixado.
Aqui no meio, a gente tá tentando ler a onda. O cara tá no máximo. É. Como é que aquela onda vai vir? Ela vai chegar aqui, agora vai fazer a leitura da onda. Não é o que tá agora, né? Então,
por isso que eu pedi, pro Fire arrumar mais um aí.
Mas, veja, o mais Curitiba e Ponte, a Ponte, chegou... A torcida nervosa aqui no aeroporto. Confusão, protesto na chegada da Ponte Preta lá em Campinas. Agora, apostou, é mais um que apostou um velho conhecido, um cara da casa, um cara que fez um bom trabalho ano passado, não, Eduardo.
Veja, Eduardo teve uma boa colocação na
Muito Ponte boa. Preta. Então, assim, apostou, os clubes estão fazendo isso. Então, assim, quando deu merda, a turma vai recorrer.
Sim, mas a Ponte, nesse caso, acertou no nome. Veja, se o São Paulo acertou com o treinador, querendo. Pô, o São Paulo tá com um treinador, pô. São Paulo agora tá. A Ponte também
acertou. E é um treinador que sabe.
Acertou, mas eu, sendo Eduardo, jamais
eu iria. Teria
poderia ter sido uma opção pro Atlético, pô, Eduardo.
Não, Eduardo foi, pra mim, ele fez um.
Desnecessário.
Desnecessário.
Pegou um time ruim.
Um rabo de foguete desse.
Que ele vai tentar transformar num Havaí da vida, jogar fechado.
Que não acrescente muito a carreira dele.
Nada. Se salvar,
não foi rebaixado,
acabou com ele.
Exatamente.
Se Eduardo for rebaixado, ano que vem, ele vai treinar um time de segunda divisão.
Só tem uma explicação pra dar até...
Ou o Sport, que é o único que valoriza ele ainda.
Saiu da Ponte pro Palmeiras. Teoricamente, ele continuaria, se não fosse Palmeiras. E segundo, vai dar no Mauro Campinas. Tá lá de casa.
Eu acho que na verdade ele quer, assim, salvar a Ponte, fazer um puta paulista de novo.
Não, mas aí foi precipitado. Não precisava, não. Ele se arriscou muito mais do que ele pode ter de benefício pra ele.
Veja só, ele pode descer de patamar.
Até por causa do discurso que tinha adotado, né?
Exatamente.
Era numa fase que ia estudar, que tava
trabalhando. Pra Eduardo, nesse momento, só era aceitável o Sport. Caso o Sport tivesse tempo. Porque
Atlético,
aí...
né?
Não, sim, o que surgiu agora, né? É um patamar abaixo. o Sport. Porque para tentar reconstruir,
eu acho que, o ambiente. Acho que foi péssimo. Agora,
fora assim, o Sport, era melhor terminar o ano sem time.
Foi péssimo para ele. Agora sim, ele pode salvar a ponta também.
É.
Ele jogar fechado, coisa que ele conhece.
Ele deve estar apostando uma coisa parecida com que, com que...
Agora vai ter que fazer coisa que também ele não sabe, né? Que ele tem dificuldade, né? Pontuar fora.
Começou muito mal, né?
É, então.
Começou pegando a chave e perdendo. Time,
mas ele, Eduardo Batista, é isso.
Não vai projetar muito ele. Se ele salvar a ponte, tu acha que vai projetar
não, tudo? Não, vai, não vai. Não.
Ele só vai garantir a permanência dele pro Paulista.
É.
É, alguém quer fazer o que o Lucas sugeriu?
Não vai chamar a atenção.
Antes da gente detalhar do esporte, dizer os quatro?
Eu acho que valia.
Claro, ele tá aqui pra dar a cara também.
Assim, favoritos pra...
Vamos lá.
Até quando? G8?
Não, pode dizer.
O rebaixado.
Só o rebaixado. Só rebaixado,
né? Pra mim, hoje eu vou apostar Atlético Goianiense já caiu. Eu falo, Atlético Goianiense, eu falo que já caiu.
Todo mundo, João. Não vai tu quer crescer com
Atlético? Desde novembro. Não, mas eu falei desde novembro. Veja, quando ele subiu.
Porque o G7 a gente toma por base que já tá garantido.
Então tu quer dizer o 8 e o 9?
Então oitavo.
Oitavo e nono, beleza. Oitavo e nono.
Oitavo e nono? Atlético Mineiro. Vou dar secreto. E Flu. Acho que o Flu.
Certo. Pra cair, Atlético Paranaense.
Pra cair, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Ponte, Bahia e Avaí.
Tirasse o Atlético Paranaense do oitavo e nono.
Tirou.
Porra, nunca.
O cara suspeita demais.
Ah, não, não. Porra. Tá, não, peraí. Então me confundi, desculpa.
Tu meteu só o Atlético Mineiro aí, né?
Não, então desculpa. Eu calculei abaixo do Atlético Paranaense.
Certo.
Então tá, Atlético Paranaense e Mineiro. Eu teria o
Atlético, veja, o entre Fluminense e Atlético Mineiro, mesmo com eu sou propenso a achar o Atlético Mineiro. Porém, o Galo não se encontra nesse campeonato. Então, é uma aposta baseada no elenco, não no rendimento contínuo. É, no rebaixamento, diria Atlético Goianiense, Coritiba, Ponte e a Chape. Porque o Avaí, eu acho que o Avaí não vai manter esse ritmo, ok. Mas, por exemplo, nessa roda, a gente está falando isso aqui...
O Avaí vai despencar, já diria Renato Gaúcho.
Ok, mas na próxima roda tem o Atlético Goianiense em casa. Então, ele está no ritmo de ponto grande, a tabela está ajudando nesse momento. E querendo ou não, já está com 33 pontos. Aí, se a gente fica fazendo que o Sport precisa de 5 vitórias, daqui a pouco o Atlético Goianiense também está... O Avaí vai estar nessa mesma faixa.
Precisa... Já está, pô, está empatado com o Sport.
Então, a lógica é a mesma, só que ele vai ter o Atlético Goianiense agora. De repente, se ele vence, vai ficar faltando 4. Então, acho que o Avaí começa a se desgarrar um pouco dessa possibilidade de forma surpreendente. E a Chape, eu acho um time muito irregular. É, Bahia e Vitória, se não fosse a Chapecoense, eu colocaria o Bahia. Porque no caso do Sport... O Sport está numa sequência muito ruim de jogos fora de casa. Por exemplo, ele jogou 3 fora de casa, foi brincadeira. Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. O início do turno do Sport era ruim, como foi no primeiro, todo mundo se falou isso. Só que o desse agora era pior porque ainda era fora. O início do turno do Sport foi ruim em casa. Imagina como foi fora. Perdeu todos os jogos da forma que perdeu. Mas em algum momento, da metade para o final, o Sport tranquiliza e vai ter alguns bons jogos fora de casa.
Como a própria Chape.
A própria Chape, o Atlético Goianiense, fora de casa. Então vai ter algumas possibilidades. E adversários difíceis que pegou fora, vai pegar daí com o Vélez Santos, o Atlético Mineiro. Então, a situação do Sport eu acho crítica, acho preocupante. Mas, se pensar a longo prazo e considerar que o time tem ainda a chance de ter um encaixe, eu acho que tem como voltar para o eixo. No caso de Bahia, esse corredor polonês passa agora, é um problema do Bahia, porque, embora tenha vencido o Grêmio, não está jogando bem, não está se encaixando. O Vitória está conseguindo. O Vitória
só que precisa ganhar em casa.
É, precisa ganhar em casa. Mas ganhando todo jogo fora de casa. Sim,
mas não vai ganhar todo jogo.
Nem vai perder todos em casa.
Precisa ganhar em casa.
Sim, nem vai perder todos em casa.
Vai voltar, não é
então, possível. Mas a Chape, ela não tem nem esse sistema, essa melhora de jogo que o Vitória tem. E nem tem, mesmo a gente criticando o Bahia, nem tem a qualidade técnica que o Bahia tem. Eu acho a Chape...
A minha natureza me impede de dizer que a Chape vai cair.
Assim como o Vasco tem muito mais pontos do que jogou a Chape.
Não, pronto, mas aí que tá. Mas o Vasco... Eu critiquei o Vasco, mas entre o Vasco e o Chapecoense...
Inclusive jogam agora, domingo.
Com o bando do Vasco, né?
Sim.
Então, assim, nesse momento eu diria esses. E pra Libertadores... Se considera do 8, 9, Atlético Paranaense. E o nono tá bronca, velho.
Difícil.
Atlético Mineiro, Fluminense, o que é que tá mais ali?
São Paulo chegando?
Não, ainda não. A gente está gravando isso, está gravando agora da 25ª rodada.
Assim, eu consigo acreditar até no São Paulo chegando, não consigo acreditar no Atlético Mineiro chegando.
Não. Eu também não.
O São Paulo teve um ano que foi assim, né? Teve. Ele ficou morto.
Pegou a vaga do Sport em quinto.
Ah, foi em 2015, foi.
É. Muito difícil achar esse nono lugar, viu?
Vai chutar alguém ou...
Chuta, jovem. A gente nunca faz isso aqui?
Pô, vou dizer, só pra não morrer, velho. Sem nenhuma convicção, por exemplo, os do rebaixamento eu acho que são candidatos, eu diria o Atlético Mineiro, mas sem nenhuma convicção. O Atlético Paranaense, ele pode não ir, mas é um time...
Você concordou comigo?
Hã?
Concordasse comigo?
Dois Atléticos, é.
Não, tu tinha falado do Fluminense.
Não, mas ele corrigiu. Eu me confundi, na verdade. Sim,
mas, ele achou do Atlético,
mas de todos esses votos que eu dei, um foi só pra... Tipo quando o cara vota vereador.
Lucas, se pudesse ser um pouquinho mais rápido que o cara.
Atlético Paranaense em oitavo e nono, bota Fluminense como o outro hoje. E a zona de rebaixamento é bronca, viu? Atlético Goianiense, Curitiba, Avaí. Aí essa briga é cacete, viu? Bahia e Ponte. Duro. Ponte Preta. Atlético Goianiense, Curitiba, Ponte Preta e Avaí.
É.
Salvei a Chape, né?
Não, hoje eu tô como o César Gostola, tô de host aqui.
Tá de host. É. Então, na minha visão, é Atlético Goianiense.
Eu tô já trocando a Chape pela Ponte, viu?
Esse bicho propõe um negócio.
É.
E fica, vai, foda, não sei o quê, foda. vai.
É assisto difícil.
Porra, bicho.
É. Pra mim, Atlético Goianiense, Avaí, eu acho que é o Avaí, essa coisa de só ganhar fora, meu
eu
velho.
Eu botei o Avaí.
É.
Ah, vai virar abóbora. A Minardi, veja, o motor vai estourar. Tá trincado demais, jovem. Essa e gasolina aí... vai estourar o motor, vai subir a fumaça.
Vai subir a fumaça.
Aí eu tenho uma briga que eu acho bem mais forte, Chapecoense, Ponte.
Se o Avaí ganhar o Atlético Goianiense, não muda nada, porque a tendência é que ele vence o Atlético Goianiense.
Sim, ele precisa...
Aí ele chega a 33 pontos.
Mas o Atlético Goianiense todo mundo vence, Cássio.
Exatamente. Sim, mas ele vai estar com 33 pontos.
Sim, Cássio, mas é preciso de 45
e 46.
É o seguinte, Cássio, quem não ganha em casa...
Mas ele vai ganhar em casa nessa lógica.
Veja só, ele vai ganhar do Atlético Goianiense. O problema é o seguinte, quem não ganha em casa eu não consigo confiar, porque fora... É assim, uma hora para de somar, fazer os resultados. Seria uma surpresa muito grande. Então eu acho que o Avaí cai. Eu acho que cai Atlético Goianiense, Avaí, e aí uma briga muito pesada. Numa primeira leva, Chape, Curitiba e Ponte. Numa segunda leva, Bahia, Vitória. Numa terceira, Sport e Vasco. E Atlético Mineiro se imbicar. O São Paulo eu já coloco acima deles. Acho que o Sport corre mais risco que o São Paulo. Eu acho que o Vasco corre mais risco que o São Paulo. Que o Atlético Mineiro corre mais risco que o São Paulo. E em cima, Atlético Paranaense, sem a menor dúvida. E essa outra vaga pode cair no colo do Fluminense, para mim é um caminho. O São Paulo chegar seria outro caminho. E o Sport encaixar e chegar.
Amigo, se o São Paulo passa. Vê só. Se o São Paulo terminar esse campeonato na liberta, é porque é muito gigante, porra. Tá ligado? Porque ele vai ser...
Não seria a primeira vez.
Não, isso foi 2015. Veja,
em 2015...
Mas esse ano ser pior.
É ok, ser pior por... Não. É ok por causa da colocação.
Mas é
por causa da colocação, ok. Mas 2015, São Paulo foi quarto lugar. E quando você fica com a impressão, disse, meu amigo, São Paulo apoiou o campeonato todinho.
Quatro pontos faltando 39 é nada. Pra um Vasco?
Não é nada, não. Sei,
Vasco, porque em 2014 São Paulo foi vice.
O contexto, o torcedor do São Paulo é terminar o ano muito grande, porra.
Agora,
gigante demais.
Antes de
passar... Se você pensa que ia cair não, meu amigo, eu tô agora, liberta.
Veja como nossos prognósticos são interessantes. Um ouvinte nosso, de velha jornada aqui, carioca, fez até um projeto com podcast, Gabriel Amaral. Ele hoje tirou o dia para ouvir o Abre da Copa do Mundo, do podcast.
Com tempo livre, Gabriel.
Tempo livre.
Eu quero pegar um...
Não é minha.
Gabriel Amaral.
Foi buscar o WhatsApp da Copa do Mundo.
É. Aí foi. O cara tinha nada o que fazer hoje.
Quem fez isso?
Podcast 28.
Nem eu lembrava.
Frases.
28?
Edição 28. A gente tá na 365.
Peraí. A gente fez um abrezinho da Copa. 14 era o 28.
Primeira aspa. Pelo prognóstico, Da Brasil e Chile nas oitavas, de novo. 98 e 2006 foi moleza. E digo, será mais fácil ainda esse ano. João de Andrade Neto. O negócio foi bater nos
pés. Mas peraí. Eu acertei. Porra, bicho. Mas eu acertei o jogo, mas, porra.
Porra, meu irmão. Esse cara
podia ter ficado calado também, né?
Porra, Gabriel acordou pra fazer o mal, né? A gente tá em 2017.
Mas é legal.
O cara gostei, gostei desse. Mas o cara foi buscar um negócio de 2014.
Digo mais, eu vou
aparecer aquelas frases do Franja na Cufra.
Se não passar mais frases aí. Sabe o que eu dizia na Copa do Mundo? Que o Brasil ia ser campeão favoritaço.
Ó. Segunda aspa. O decisivo nesse grupo D. É a Costa Rica. Quem bater mais nela e ficar com saldo melhor, leva a vaga. Rafael Brasileiro.
É, mas aí, pô...
Veja, a Costa Rica foi uma piada mundial nessa Guiné.
Tem até um memezinho, pô.
Clássico, ela bateu
no mundo. Todo mundo.
É. E chegou nas quartas, caído nos pênaltis. Com a maior gaia que a Arena Pernambuco já viu.
Isso foi foda.
Isso não foi nas oitavas. Contra a Grécia. Nas oitavas.
Foi, ela caiu nas quartas pra Holanda.
Pra Holanda não foi o jogo de...
Da troca do goleiro.
Foi a maior gaia. Todo mundo, Costa Rica. É, tico, né? Tico. 1-0 Costa Rica. Tico. 46 segundo tempo. Gol da Grécia. Aí os caras eram assim, meu irmão.
Tinha que tudo pra gente. Todo mundo queria, era confusão.
Quer dizer que era jogo, pô.
Era o último jogo na arena, tá aqui.
Era impossível, pelo apoio que os caras tiveram o jogo inteiro, que tivesse aquela quantidade de gente vibrando no gol. Foi uma gaia assim, meu irmão.
Impressionante.
Mitroglou foi o gol da Grécia.
Caristeias.
Mais um aspa aqui. Esse time da Nigéria é o pior africano ao lado da Gélia. São muito ruins. João de Andrade Neto. Abre parágrafo. Dos cinco africanos, só os dois passaram de fase.
Ao lado de quem?
Esse time da Nigéria é o pior africano ao lado da Argélia. São muito ruins.
E os dois passaram.
Só os dois passaram da África.
Acho que passou bem.
Foi. Quase tira a Alemanha.
Ah, pô,
quase
tira a Alemanha nas oitavas. Até foi um jogo chato com a Alemanha.
Foi.
Em Porto Alegre.
Chatíssimo.
Foi.
Queria o Brasil ser a Argélia.
Tô rindo agora que chegou a minha parte, né? Será que a França tem bola suficiente para parar a Bósnia no eventual oitava de final?
A Bósnia nem passou de fase. Né?
Conclusão, tenho minhas dúvidas.
A Bósnia acho que não passou, não foi?
Passou nada.
E a França chegou às quartas.
Chegou nas quartas, caiu para a Alemanha.
Outra minha. Tem nem o que discutir nesse grupo. É Bélgica e Rússia. E pode ser Rússia em primeiro. Não é absurdo chegar nas quartas.
A Rússia é um
lixo. Horrível.
É horrível. Que seleção ruim.
Continua sendo, né?
Meu, agora.
Os caras Robocop, é 11 Robocop jogando bola. É.
Onde a gente acertou? Bastante. Ele fez aqui a lista de como ficaram nossos palpites, que a gente fechou para as oitavas. Brasil e Chile. Okay, acertamos. Colômbia e Uruguai.
Sim.
Tiro certo. França e Bósnia. Erramos. Ou seja, a turma me apoiou lá com a Bósnia. Alemanha. Pela bandeirinha aqui no Twitter, eu tô achando que é Rússia, Alemanha e Rússia. Não aconteceu. Não foi. Foi justamente a Gélia.
Foi.
Né, que tirou a Rússia. Espanha e Croácia. Passou nem perto.
Espanha e Croácia.
Passou nem perto.
A Espanha, a
Espanha.
Espanha.
Foi Holanda e México aqui.
Mas aí não dá pra querer crescer e dizer. Tá. Será que a Espanha era a favorita aí?
Itália e...
E tá também outra decepção.
Pela bandeira aqui, Irlanda, mas a Irlanda não jogou a Copa.
Itália voou na primeira fase.
Costa do Marfim a bandeira.
Costa do Marfim.
Eu sou um gigante de bandeira aqui. Porra, eu tô vendo só a bandeirinha no... Argentina e Suíça, aconteceu.
Aconteceu, inclusive eu tava nesse jogo, foi em São Paulo.
Bélgica e Portugal.
Portugal não passou de fase, não.
Não aconteceu.
Não aconteceu. O Cristiano Ronaldo voou na primeira fase, sim.
Então pronto, pra tomar aí
por base. Então, acho que foi 50% aí, tá bom.
Foi bom.
O João tá meio desbocado.
Ou seja, Atlética vai e cai.
Isso serviu também pra lembrar que o nosso código, o podcast 45, é mundial. Não é só mais local, aqui no Vila de Porto e Galinha.
Tinha um gancho melhor.
É, foda-se.
Qual?
Que nosso código surgiu justamente...
Nessa época.
Prévia de Copa
do Mundo. E era nessa época, era local. Hoje ele é mundial.
Essa época daquele cara de Ed Vandre.
De quem?
Foi depois. Quem,
pô, do zagueiro do Náutico.
Qual o nome, cara?
É Ed Ivani, pô.
É dessa época.
Quando a maior esgaitada da história do podcast.
E a maior pegada de podcast também.
Então também. Quase que não.
Celso ficou muito puto.
Foi nessa sala aqui que a gente tá gravando, só que a gente tava vindo no sofá.
E eu e Cássio rindo no sofá do outro lá no Rio.
A turma querendo virar a chave, Celso, uma pauta da porra, perguntou. Não, e essa entrada de Ed Ivani aí?
A final da Copa do Mundo foi ontem. A final da Copa do Mundo foi ontem.
Aí tá na frente, tá na frente do Maracanã.
Um mês de fazer a Copa. Aí, sério, mas o Náutico é essa. Cássio, João, sei lá, o que, é que vocês acham da entrada de Vânia desse meu amigo?
Quem?
Eu não sei se esse cara é branco ou se esse cara é moreno.
Não, é pra quem?
Eu não falo.
Trabalhando com o Messi aqui.
Eu não ia fazer.
Ela me veio com o Edivânio.
Com todo respeito, esse passo, eu não sei. Não,
conto você saber, né? Não, veio, passou.
Vamos marcar aqui, ó. A gente tá em 2017, mas.
Essa foi
na semana, dia. Na semana, quer fazer o podcast da Copa, tem que fazer o Histórias da Copa, só em resenha.
Mas, meu irmão, esse dia foi muito chulo. E era um fone no meu ouvido e outro no de João. Dividindo um fone pra gravar.
Tavam gravando abraçadinho, porra.
A Copa da Rússia. A Copa da Rússia. Tem mais chance de todo mundo ao redor da mesa do que cada um na cidade.
A Copa da Rússia é mesa.
Mesa.
Todo mundo abraçado.
Todo mundo. Na mesa. A chance.
Bom, galera, só lembrando aí, já que a gente falou tanto de rebaixamento, parece que deve estar aí com.
Só um pause. O pod. Nessa gravação. Teve um momento, velho, que foi de orgulho. Isso. Meu irmão, não sei como é que esse cidadão fez a mesa aí, mas era cada um num canto, meu irmão. Foi foda. O pod foi muito gigante.
No começo, com 25, 30 programas.
Teve um pod que foi muito gigante, velho. Era cada um em um canto.
São Paulo, Rio, Fortaleza e Recife.
É, você tinha que ver a cara de desespero, minha e de Fred aqui, quando tava gravando.
Só vocês dois estavam aqui fazendo a mesa.
Algumas vezes, né?
Eu lembro que tinha uma caixinha de som que a gente fazia aqui.
Meu irmão... Teve um dia que vocês começaram a discutir. Botei no mudo. Fred na sala se revoltou. Puta que pariu. Aí Fred entrou. Ó, parou. 40 minutos de cacete, velho. Já tinha acabado o podcast, porra. Essa
foi por causa do São João do Brasil. Foi o negócio do Brasil.
Faço a menor ideia.
Foi João.
Foi. Acho que foi João e Celso.
Foi João e Celso.
Foi João e Celso. Acho que foi explicado. Foi nem futebol. Foi hino. Negócio
foi negócio patriotismo.
É. Celso militar, né? E João...
Cagando, pai.
O de sempre. Enfim, a mesma discussão de sempre, embaralhada, com os temas embaralhados.
Bom, galera, pra acalmar os ânimos, principalmente o pessoal que tava ouvindo a gente falar da Série A, zona de rebaixamento, confusão, só tem a solução, velho. Use o código mundial, o podcast 45, entre lá no villageportugalinhas.com.br, village com dois L's. Por enquanto, quer dizer, por enquanto, eu ia dizer para evitar, mas evite, não, entre mesmo nas redes sociais do Village. Veja as fotos daquele lugar maravilhoso e escolha a data que você vai descansar, vai se divertir, vai ter um lazer de primeiro mundo.
Se Cássio entrar lá e ver as fotos, ele aceita pegar a sunga de abacaxi.
Com certeza.
E o código que vale para o Village vale também para o Shine Box.
Amigo, conexão...
Conexão Oriente, Expresso Oriente.
É Expresso Oriente, mas assim, é praticamente Porto de Galinhas, Rosarinho ou Caxangá, você escolhe.
É verdade, é verdade.
Entrei também no site shiningbox.com.br, bota seu CEP. Aí eu repito, não é da Zona Norte? Pega o CEP de Fred emprestado, de um amigo da Zona Norte, passe aqui, faça seu pedido, leve pra casa. Mas lembrando, podcast 45, e qual é a mágica? Fez qualquer compra acima de R$20, tá garantindo a sobremesa, um par de rolinhos de banana com chocolate. Quentíssimo, canelinha por volta, meu Deus do céu.
É o que eu falo sempre. O talento do pedido. Ninguém pede uma água.
Não, isso aí é presente, pô. Isso é presente.
Presente. E eu digo mais, peço o rolinho vem de graça. Já que o rolinho vem de graça, aproveita e mete no balaio aí o pãozinho chinês que é bom.
Lembrando, pessoal, que além de você ganhar esse presente, você ainda ganha pontos.
Era pra ter tido hoje, a turma tá batida aqui. Tá 3:18. Uma carninha com brócolis ali, agora fazia um verão da porra.
Fala, meu, ia ser. Se tiver só uma aqui, uma caixinha só, ia ter tapa.
Quem ouviu o telecast, sabe que Lucas e Cássio morreram num hot dog de posto de gasolina, né?
Não, mas só.
Mas faz tempo esse hot dog.
Se botasse.
Já digeriu, já não?
Chocolate pra três.
Não, veja só. Vem cá.
Foi 100 gramas de chocolate.
Um lolo pra três.
Um lolo pra três.
100 gramas, não deu 10 direito.
Não deu 10,
pô. 10 gramas
é
um chocolate de guerra.
Guerra é assim.
Mas lá na guerra, não sei o que, ó. Três caras aqui, um tabletezinho assim pra 5 caras.
Mas na guerra não é lolo não, que a turma come não.
Meu avô comeu...
A turma não come lolo na guerra não.
Pão, casca de laranja.
Na guerra?
Na segunda. Casca de laranja.
É. Agora, se o cara botasse uma caixinha aqui de yakisoba, carne, uma só, ia ter tapa, velho. É de quem pegar, meu amigo, ia ter tapas. A turma tá cansada.
Da última vez que Cássio levou pra casa o rolinho de banana com chocolate.
Foi mesmo, levou. Gugu comeu um e guardou outro.
Levou o combo.
Levou o combo.
Botou o código.
E quase que se lasca comendo ele, porque ele é alérgico a camarão.
Ele ia comer do camarão.
E ia meter o camarão assim, eu disse, Cássio.
Aconteceu esse final de semana.
Mas caiu um mito aí, né?
Não, aconteceu um negócio.
Mito. Caiu um mito desse ninguém... cara.
Não. Eu tava me coçando.
Psicológico.
Não, porque... que psicológico? Tava no meu corpo.
Meu amigo, você tinha comido esse mesmo pastel.
Não sei. Pra
entregar, pastel do beijoqueiro, o melhor pastel.
É bom demais.
Do é bom, é comercial demais. Não,
quando,
que é,
quando eu mordi assim, eu li nisso. Bicho, não é queijo, não.
Assim. A turma, tu tá lembrado que a turma. Vê só, tu comeu ele na entrevista de Roberto Fernandes.
E comeu assim, ó. E vou te dizer como ele comeu. Era assim, ó. Botava pimentinha gelada ele. Que pastel arretado. No meio da entrevista, que pastel arretado eu fizer. E comendo, nem tinha me ligado.
Teve nada. Aí ontem, mas comeu, avisado pela gente.
Não,
novo pastel.
Não. Sabe qual foi o problema? No dia que tava eu, você,
não tava, não,
e Celso e o dono. Assim. Quando chegou lá, eu fiz a pergunta.
Eu não comi pastel, sempre, não teve.
Porque se você me conhece, você vê...
Mas não teve pastel, teve eu nunca comi pastel. Eu nunca comi pastel.
Você comeu pastel, foi na entrevista de Roberto Fernandes.
Eu comi, mas eu comi naquele dia, porque eu já tinha comido antes. Eu fui apresentado no dia com esses caras. E eu pergunto, ó, meu irmão, não, quem me conhece sabe. O cara que mais pergunta, meu irmão, você tem camarão? Isso é uma coisa. Eu pergunto, meu irmão, tu nunca ouviu dizer isso, não? Eu sempre falo. Aí eu perguntei, esse não tem, chegou essa... Não senti o gosto do camarão, eu senti só do queijo. Passou. Quando foi esse, aí eu dei mordida ontem, quando eu vi... A caldinha, disse, meu amigo, o que é isso, velho? Aí eu olhei assim...
O rabinho do camarão.
Você começa a se coçar na hora.
Psicológico.
Pode até
psicológico.
Ser. Pode até ser.
Eu acho que é.
O dia mais feliz da minha vida, eu e Celso, é o seguinte. A gente tava num restaurante com o Cássio. Aí era aqueles restaurantes de... Acho que Galindo tava também. Acho que era eu, Celso e Galindo. Tenho certeza, não. Mas aí Cássio levantou aquele restaurante que você... coloca livremente, né? Sem bandeja, né? Tem um... Você paga só a quantidade. Aí tem uma carne... bonita pra cacete, porém não era carne, era língua. Eu disse, Celso, a chance de Cássio saber que isso aqui é língua é zero. Ela foi, Cássio, filezinho bonitinho, molho de madeira, tá comendo estranho, muito mole, não sei o que. Cássio, pô, isso aí é língua, cara. Comia quando a língua, se dissesse?
Nessa sacanagem, a pior que tem foi no refeitório, Lucas.
É isso que eu sei, a do refeitório já tá do diário.
Celso, já tem uma foto, melhor. Ele tava no refeitório. Aí eu passei lá, vi esse. Ah, tem uma carninha hoje, até não, que é mais
jovem. Deixa eu só detalhar. Tava aí você foi, botou o prato estranho.
Você estava entrando.
Não, só estava chegando. Aí você sentou.
Não, mas ele tirou foto. Mas só passou que eu vi a comida e disse. Porque o cara de vez quando vai ler um refeitório é muito comum. Gostei não. O cara abre, né? É muito comum o cara abrir. Aí nesse dia eu passei e disse, oh, carninha. Porque geralmente, foi uma carninha, eu vou nela. Peguei, eu gosto muito de pão, né? Eu peguei um pãozinho, um sanduíche de carne. Aí a Fábio tá olhando e tá, fiz tudinho, passei a manteiga, cortei assim, meu irmão.
Tá bonito, tá bonito.
Nessa hora, Sato já tava no canto assim, ó, olhando pra mim, olhando pra cá, assim, tipo, cala a boca. E só olhando, né, sem acreditar naquilo, né?
Quando eu dei a mordida.
Sanduíche de língua, né?
Meu filho,
é basicamente a mesma coisa.
Mas, irmão, mas é assim. O cara foi muito.
A morgada não foi pequena.
Foi pequena.
Agora imagine Celso naquela gaitada que todo mundo conhece.
Exatamente, aquela risadazinha, né, bicho?
No meio do refeitório.
Ele fez até o meme, botou a cara e disse: era. Como é? Fiz aquele sanduíche do refeitório em cima e embaixo. Era filho. Ficou meme de escroto da porra.
Olha, vamos lá começar a pauta do programa.
O Chico não começou agora.
Isso foi H-Menor.
Não, faz tempo.
Isso foi H-Menor.
Tá falando de quê, pô?
Do esporte. Tu lembra que no Telecast tem uma pergunta sobre o Luxemburgo? Chegou a hora de falar do esporte.
Esse pouco não acabou, não, foi.
Tá começando agora. A introdução foi essa.
Tem um tal de Lion pra discutir.
Depois de Village e
Chernibov, começa o programa. Agora vai pro local.
É.
Agora vai pro pato que é tomar queijo.
O cara dele quer a milhão. É sério, pô. Ó, o esporte tá 2 pontos do Z4.
A casa
e também é 2 pontos na nona colocação.
Segredo, pô.
E próximos 2 jogos, os 2 fora de casa. Qual o risco de entrar na zona de rebaixamento? Principalmente.
A turma tá sentindo aqui esse golpe.
Ei, irmão, eu tava aqui.
É, turma, tô 3h22 da manhã. Pô, irmão. A turma tá achando que é, Lula, tá gravando aqui no enganador.
Esse fígado que eu joguei na mesa é pra acabar programa.
É igual o planeta, né? O Google.
Tá na hora que eu falei que eu já tinha soltado o microfone já, porra.
Então, pessoal, vamos pular a parte matemática, que a gente já falou bastante. Vamos pular, vamos ganhar tempo.
Já.
Quando no cara... Telecast, eu fiz 2 promessas, então a gente tem que cumprir as 2 promessas.
Mas quando o cara pula sempre, assim, porque ela sentiu o baque. Vai.
Eu não sei nem quanto tempo tem o programa, só quem sabe é Rafael. E que você está ouvindo.
Uma hora e meia?
Então tem muito problema. Deixa eu me ajeitar na cadeira.
Vai voltar pra matemática.
Vê só, não é matemática que a gente vai pular. A gente vai pular
pra hoje tem, né?
Pode hoje tem. A gente já tratou todo o contexto de quem vai cair, já jogou até aqui. Seguinte, tiveram duas perguntas que ficaram no telecast. A primeira, eu vi o jogo do lado de Lucas e o segundo tempo com o Cássio também. E a gente se perguntou entre a gente várias vezes o seguinte. Antes da partida eu tuitei que se o Sport não mostrasse futebol, era a última chance do Luxemburgo. E que caso não vencesse, dependeria do contexto. A pergunta que eu faço é, se André não faz o gol de empate, se com todo o roteiro que o jogo teve, ainda assim o Sport perdesse, deveríamos nesse momento estar cogitando a demissão do Luxemburgo?
Acho que não.
Eu acho que não. E só falar, porque eu não participei do Tele do Sport, e eu também sou conhecido como o decapitador de técnicos aqui do
Você,
do
você, pódio. É, o, você é Henrique Dourado do pódio. O Ceifa.
Como Ceifa. É que se chama Rainha Vermelha? Como é? Rainha de Copas?
Rainha de Copas.
De Copas
do Alice no País da Maravilha.
Isso.
Eu acho que se André não faz o gol, se o Sport perde 1-0, eu acho que seria... Hoje seria meio injusto com o Luxemburgo na demissão, porque o Sport hoje, tudo aquilo que se cobrava muito do Sport, na questão da entrega, da vontade, que é aquela muleta que se usa muito, o Sport hoje mostrou. E o Sport, além disso, ele mostrou um futebol mais organizado, e Luxemburgo teve participação nisso, principalmente nas mudanças do segundo tempo. Eu acho que o Sport cresceu no segundo tempo, mesmo com um é menos, muito também pela leitura de Luxemburgo do jogo, pela mudança que ele fez. Algo que Luxemburgo sempre teve como ponto positivo dele era essa leitura de jogo, essa visão, enxergar o jogo e fazer leitura, e fazer substituições que melhorassem o time, era um dos principais elogios que eram feitos a Luxemburgo assim que ele assumiu o Sport, naquela fase que o Sport conseguiu engatar uma boa sequência e tal. Isso era um dos principais elogios ao trabalho dele, e ele fez isso nesse jogo contra o Vasco. Então, assim, mesmo que o Sport perdesse, eu acho que nesse caso você tem que analisar a evolução do time. E houve, sim, uma evolução em vários aspectos. Se o Sport tivesse perdido jogando nada, aí sim você poderia pensar numa troca. Então, eu acho que, como o diretor do Sport já tem dado esse voto de confiança a Luxemburgo, e como o Sport jogou bem contra o Vasco e mostrou evoluções em vários sentidos com a participação do Luxemburgo, eu acho que uma demissão dele, mesmo que o Sport fizesse perdido com o Vasco, seria injusto.
E eu acrescentaria isso que o João falou, somaria essa atuação àquela do jogo contra a Ponte Preta pela Sula em casa. Porque aí você já são dois jogos, né? E se você pegar aquele jogo para esse de hoje, eu acho que houve até uma evolução de um jogo para outro. Então, eu acho que...
Assim, muita gente tratou esses dias primeiros minutos como os melhores.
Foi, né? Estancou aquele momento completamente inexplicável que o Sport vinha vivendo, de um futebol nulo, né? Se você pega esse recorte agora, o jogo lá em Campinas realmente foi muito ruim. Mas tanto o jogo da Ilha, da Ponte Preta em casa, como esse de hoje, e como eu falei aqui, acho que... boas atuações e uma evolução. Esses, como o Fred falou agora, esses 20 minutos de hoje está no mesmo nível das melhores atuações do Sport no campeonato.
Bahia, Curitiba.
Foi aquele Sport, esse começo de jogo do Sport hoje, ele resgatou aquele Sport e convenceu que chegou a ficar no G6, no G5. E isso aí deu um alento. Aí fica meio inexplicável você querer cobrar, vamos dizer, não sai o gol de André, beleza, mas ia ser inevitável a gente fazer a análise até a expulsão de Diego Souza. O bom início do Sport,
e o não
a postura.
Né?
Porque a partir do momento que Diego Souza é expulso, foge do controle de Luxemburgo. Completamente. Né? Então, eu acho que
mesmo sem gol a menos, ele conseguiu fazer o time do Sport ser competitivo. E as mudanças dele no segundo tempo, eu volto a bater nessa tecla, o Sport cresceu ainda mais. Então, assim, é óbvio que dificulta o trabalho do Luxemburgo com ter um homem a menos, principalmente Diego Souza, que é um jogador importante. Mas mesmo assim, o Sport jogou bola com o dedo de Luxemburgo.
E futebol é isso, velho. Assim, eu costumo dizer o seguinte, que tem jogos que são chaves daquela coisa de conquistar tempo. Tava falando de Micalho. O treinador tem que conquistar seu tempo.
E alguns jogos são chaves para que isso aconteça, para o cara ganhar ali um bônus. Esse de hoje era um. Se o Sport entra em campo hoje e tem aquela postura apática, futebol zero, ficava indefensável. O treinador, ele chega num ponto que fica indefensável. E é num jogo mesmo que decide. Foi o caso de Givanildo, a última demissão. Você pega. É esse, o jogo é esse. Se o time não responde nesse jogo, acabou-se. E Luxemburgo deixou chegar nesse ponto, que foi uma situação limite, né? Teve o respiro ali contra a Ponte Preta, que já foi um sinal.
Que ajudou muito, inclusive.
Já foi um sinal e deu uma nova.
Porque senão cara. O clima hoje estaria muito pior do que isso. Isso
e que deu, é tanto que o torcedor veio, né? Claro, teve a promoção, tudo, mas criou-se uma atmosfera para esse jogo hoje, também muito por conta daquela boa vitória contra a Ponte, enfim. Mas se o Sport chega hoje, apesar da classificação na Sula, porque a sequência é péssima no brasileiro, se chega hoje e tem outra atuação deprimente, até porque em Campinas foi ruim, então você teria sido o ponto fora da curva que Cássio falou, teria se confirmado se o Sport jogasse muito mal hoje.
E aí você começaria a analisar que e aí, muito baixo por ter feito o gol com 2 minutos.
Aí voltaria a estaca zero. Eu acho que Luxemburgo, ele andou aí umas casinhas. A verdade é essa. Nos últimos jogos, ele andou umas casinhas. Porque ele vinha...
E só complementando, Lucas, assim, essa questão de andar umas casinhas, andou uma casinha tal com esse jogo, com essa boa apresentação do Sport contra o Vasco.
Não
que
tá deu ameaçado no Morumbi.
Não né? Tá ameaçado no Morumbi. Se o Sport perder o jogo contra o São Paulo, tá? E mesmo que entre na zona de rebaixamento, eu não vejo o Luxemburgo sendo demitido no Morumbi.
Agora, depois do Morumbi, o campeonato para. Para a definição das eliminatórias. Se alguém quiser trocar de treinador também...
Não, mas aí eu acho que não vai. Se ele ganhou esse respiro com esse jogo com o Vasco. Se ele perde com o jogo do Vasco, um exemplo, tá? Jogando bem, André não faz o gol, perde 1-0. E perde o São Paulo, entra no rebaixamento, aí os resultados iriam pesar muito contra o Luxemburgo. E aí eu acho que ele correria o risco. Mas como ele empatou, jogando bem, e mesmo que ele perca no Morumbi, que é pra nós, é um resultado muito normal.
Depende de como for a derrota.
Como for a derrota. Ele não pode levar um 5-0.
Eu acho que vai pesar muito isso.
Ele levou um 5-0. Se levar um 5-0, aí, meu amigo, aí não tem como você ver. Mas se for 1-0, 2-1, o resultado que ele obteve, o resultado não. O resultado somado à apresentação do time contra o Vasco, dá a ele o respaldo para ele segurar, mesmo com a derrota contra o São Paulo.
Porque a análise é desempenho, né, Fred?
É, exatamente.
E olhar o desempenho.
E é o que eu coloquei no Twitter pré-jogo, assim. Se ele não vencer, dependendo, e mas mostrar futebol, dependendo do que for o contexto, eu acho que ele dá um passo de permanência. Ele fez isso. O mercado não é tão simples, você não tem ninguém para trocar para dizer que vai chegar. Né? A saída seria muito mais uma efetivação de novo de Daniel Paulista e dando o que deu. Só que eu acho que ajuda Luxemburgo nesse momento o fato de que houve uma melhora tática, inclusive, porque o time fez 20 minutos de um sufoco, de uma pressão alta.
Enfim, funcionou o esquema.
O esquema dele.
A mudança, o esquema dele, né?
Alguns pontos a gente pode tentar aprofundar, mas eu também, assim, queira ou não queira, também eu acho que virou a página da história de acharem que os jogadores estão boicotando ele.
Virou.
Né? Porque Richelli, que era um dos três alvos da torcida, né? Foi um cara que voou em campo, e Diego Souza, a gente vai. É o último assunto aqui do programa, a gente vai debater já. Porque com Diego Souza ainda há uma mira apontada em relação a isso, justamente depois da expulsão. Mas aí, essa melhora nesse jogo contra o Vasco, a gente pode atribuir a Anselmo no meio de campo algo que ele tinha tentado contra o Grêmio, recuou, porque deu errado, ele voltou com o Patrick, mas Anselmo, eu venho lembrando aqui, considerei ele o melhor em campo nas duas últimas partidas do Sport, ele entrando no segundo tempo, contra o Flamengo e contra a Ponte. O time jogando mal depois que Anselmo entrou, deu uma estabilizada. Pra mim, Anselmo tá cavando o lugar titular. O
Richard ele já era titular, né?
Ele era titular antes, mas Patrick entrou muito bem.
Okay. Ele era titular. Se eu não me engano, ele perdeu, ele se machucou.
Muito no começo ainda.
No jogo contra o Vasco em São Januário.
Foi.
No jogo do turno em São Januário.
E aí o auge do Sport veio depois. O auge do Sport veio com o Patrick.
Com o Patrick. Mas Anselmo, ele era titular. É um jogador que, assim...
Contra o São Paulo, eu ia com os três.
Contra o São Paulo, eu entrei com, mas sem dúvida nenhuma.
Os três também.
Richelli, Patrick e Anselmo.
Contra o São Paulo são os três.
Até porque você pode liberar mais. Patrick, ele tem aquela característica de profundidade.
Esquerda, né?
Ele é um dos poucos jogadores do Sport que carrega a bola, infiltra, né? Ele chega na frente.
Minha única dúvida aí é...
Pode até crescer mais ainda.
Minha única dúvida é se colocar os três volantes, o que é que se faz com Wesley? Eu tiraria. Ainda que eu acho muito difícil que ele tire, porque é o cara que em tese vai ter que distribuir a bola. Mas se eu coloco três volantes, eu estou sendo mais defensivo. Se eu estou sendo mais defensivo, é vitória da Bahia. Aí eu meto dois atacantes abertos. Eu meto Oswaldo e Lendes ou Oswaldo e Rogério, mas Oswaldo, com certeza Oswaldo.
O André lá, né?
E André na frente. Aí eu faço um 4-3-3.
Mas ele pode usar o Wesley aberto.
Pode usar.
O Wesley aberto com...
Mas aí, contra-ataque, João. Vê a diferença de quando sai o Wesley. Você elogiou a substituição. O que o Sport mudou quando saiu o Wesley e entrou Oswaldo na direita?
Eu tiraria o Wesley, assim. Na verdade, isso aí tá dizendo o que a gente faria. Então, o que a gente faria? Eu colocaria três volantes, tiraria o Wesley. Tiraria o Wesley, botaria um André e dois abertos.
E um deles necessariamente é Oswaldo.
Mas o que ele vai fazer, provavelmente, ele não vai fazer isso. Ele deve botar dois volantes. E aí não sabe
se vai. Eu acho que ele bota os três, mas ele mantém Oswaldo. Eu acho que ele bota os três.
Três volantes com Anselmo. Eu acho que ele vai botar um. Richelli e o Patrick Anselmo, ele vai ter que discutir aí.
O Wesley hoje, então? É? Sem Diego Souza.
O Wesley
na vaga de Diego Souza.
O Wesley aberto, ou não.
Ofensivo, porque aí ele vai ter que botar o Wesley aberto, vai ter que botar Oswaldo, Rogério e André.
Não. Desculpa, o Wesley como meia, ou como terceiro homem do meio de campo e três.
Exatamente. Eu acho que é por aí. O que ele vai fazer é mais fácil manter o Wesley. Eu iria para um time mais rápido.
Porque é demais se ele colocar os três volantes mais o Wesley, né?
Não, eu acho, porque é o seguinte, eu acho que você está recompondo a marcação, mas você está enfraquecendo o contra-ataque. O Wesley é de distribuição de jogo, ele pode até ser útil em algum momento. Eu não estou aqui queimando o jogador, não mostrou nada. Cássio tem estatística pesada, né? Desde que chegou... O Sport não pontua.
Tá estilo Agenor naquele.
Pra pontuar, precisou que ele saísse.
Não, pra marcar. Veja, ponto. Enquanto ele esteve em campo, o Sport.
Nunca pontuou.
Assim, pode falar, ele participou desse jogo, participou, mas tava 1-0, o gol saiu depois dele. Com ele em campo, o Sport não fez gol. É uma estatística que pode ser cruel pro jogador, mas ao mesmo tempo também não pode ser desprezada. Assim, se o time não tá rendendo e ele parece uma peça que não rende. Aí você tem esse scout, eu acho que as coisas se complementam.
Perde força ofensiva. Cresceu demais com o Oswaldo.
Não,
e aí...
Não, veja, cresceu porque o Oswaldo, depois de muito tempo, entrou bem, fez uma boa partida. E depois, quando inverteu e Lendes foi para a direita, também cresceu. Foi melhor do que ele estava.
Só
já que você falou de Wesley, para encerrar esse assunto, quando a bola chega em Wesley, é o estilo de jogo, claro. Não vou dizer que ele faz aquele propósito, é o estilo de jogo dele. Mas para o encaixe do time... A cadência que ele traz, não, e sobretudo jogando naquele setor, não ajuda muito, não.
E aí, a pergunta que eu vou fazer para virar o assunto, a última, é o seguinte. João elogiou as duas substituições, as duas primeiras. João elogiou as três, na verdade. É de Lênis, ok, pro Rogério.
Aí Thales, inclusive.
É isso que eu ia perguntar. Thaleson melhorou o time dessa vez, ou foi um reflexo da melhora da saída de Wesley para a entrada de Oswaldo?
Eu acho que foi uma mistura das duas coisas. Eu acho que eu queria, nesse caso aí, tirar o mérito de Thaleson também, não. A gente tem várias críticas a Thaleson aqui. Assim, não a Thaleson, mas a paixão quase cega de Luxemburgo por Thaleson e pegou o menino para criar, como a gente já falou aqui diversas vezes. Colocou no Thaleson em algumas situações que não cabiam, mas eu acho que nessa cabe. Ele entrou no lugar de um volante, ele com o Thaleson, ele ajudou a dar a fazer essa transição mais rápida, ele ajudou a dar. O Sport cresceu ofensivamente também com o Thaleson, não só com ele, mas com os outros jogadores que entraram, Lênis e Oswaldo. Mas eu acho que ele fez parte dessa melhora ofensiva, dessa melhora na transição, com mais rapidez. Então, assim, Thaleson contribuiu. Tá? Então, por isso que eu acho que eu gostei das três substituições, em menor, maior ou menor grau, mas eu acho que ele contribuiu sim. Para essa qualidade aí.
Eu acho que o Thaleson contribuiu. Eu acho que hoje ele foi muito participativo. Ele estava onde a bola estava o tempo todo.
Ele foi muito participativo,
tentou exatamente. Marcar. Quando o time atacava pela direita, ele estava pela direita.
Fez uma besteirinha, né?
Fez duas besteironas.
Entregando uma bola de gol. E teve aquela bola que ele ia para ter dado o passe a
contra-ataque que ele carregou.
Matou o contra-ataque, né?
É um contra-ataque.
Ele que ganhou o jogo todo.
Já no finalzinho do jogo. De virada. 3-3. Ele saiu com ela e... Agora, ainda assim, eu não teria ido com ele. Ainda assim, eu poderia segurar. Eu não faria naquele momento essa substituição.
Eu não teria tirado o Anselmo, não.
É, eu não sei se o Anselmo estava morto, não sei. Eu seguraria um pouco
ele
mais.
Ele quis dar justamente isso. Ele quis melhorar a transição.
Ele quis um jogador mais híbrido. Exatamente. Que marcasse, chegasse. E o Anselmo não estava conseguindo fazer mais isso.
Mas é porque o Anselmo não tem a arrancada, né?
Eu segurava um pouco mais o Anselmo. E quando fosse mexer, mexeria com o Tomás.
Mas, Tomás, eu tô chegando à conclusão que é um caso perdido no esporte. Assim, o Luxemburgo, ele não gosta do jogador. E, assim, não... Porque, assim, esse jogo contra o São Paulo, que a gente falou que três volantes, que seria... Ele poderia colocar Tomás como substituto de Diego Souza. Mas ele não...
Seria o quadrado, né? Bola quadrada.
Seria manter o esquema e com... É só tirar o Diego Souza, não joga. Quem seria o substituto com um característica parecida? Tomás. Mas é um caso, pelo menos aparentemente, assim, que... Luxemburgo não gosta do jogador. Não, inclusive, o Luxemburgo lançou Tomás lá no Flamengo, lá atrás.
25 minutos.
Mas, assim, não gosta, é um jogador que ele não se encanta. Então, assim, é difícil quando você um treinador não encaixa com o jogador, não gosta. É difícil você...
Ele é o último da fila dos jogadores que jogam aberto.
Totalmente.
Ele nunca entra no meio.
Não adianta ficar insistindo em Tomás, que na realidade hoje no esporte não existe.
É verdade. Pro último assunto, que a gente também prometeu, Diego Souza, além da expulsão. Né? Uma série, eu diria o seguinte, se a expulsão tivesse acontecido naquele momento, ao invés de Diego Souza, se tivesse sido Anselmo, tá? Um cara neutro, tivesse arretado com o árbitro, eu acho que a indignação pela expulsão teria sido maior do que foi. Sendo Diego Souza, o roteiro, abre aspas, de um cara que está com má vontade levou parte da torcida a aceitar a expulsão, digamos assim, a considerar que o árbitro agiu sem rigor e agiu de forma precisa a expulsar, porque muita gente comprou há algum tempo, desde aquela entrevista do Luxemburgo, principalmente, porque já existia essa semente, que Diego Souza, desde que não acertou com o Palmeiras...
Tá de má
ele
vontade.
Tá de sacanagem, né? É. Ele tá querendo foder o time, tá boicotando o time dentro de campo. E essa expulsão teria sido...
Uma prova disso.
Agravada com a piadinha do Twitter de Bruno Rego, que pra muita gente também acabou...
Mas aí a piadinha é só pra quem quer comprar
essa piadinha. Exatamente, mas pra quem quer comprar o discurso... Sim, então. Veja só, eu entrei no estádio, a primeira coisa que eu vi foi... Esse porra foi expulso. A primeira frase foi o próprio torcedor do esporte comprando essa teoria, porque soma com a história do boicote. Então, eu já deixei bem claro isso antes de passar para vocês, que eu nunca defendi que jogador de futebol entre em campo a perder. Falei isso quando o Santa está 3 meses de salário atrasado. Não sei se nem se pagou, mas quando tava 2 ou 3, quando tava com o salário atrasado, eu não acho que os caras entram em campo, galera, ó. Meu irmão, não estamos recebendo, não. Vamos se fuder, vamos perder esse jogo. O que eu acho é que existe um dano psicológico e ele aparece de outra forma. Para mim é muito claro que Diego Souza vive um problema psicológico. Tá afobado, tá nervoso, porque ele voltou a demonstrar entrega nos jogos. Nessa partida ele tava se entregando. Agora, tá errando muito. Tá afobado, não consegue construir uma jogada. Isso vai irritando, vai enervando. E tem reclamado. O descontrole dele hoje já tinha aparecido em outras partidas. Ele vinha levando amarelos excessivos. Então, eu só fecho aqui essa abertura dizendo o seguinte. Do mesmo jeito que, quando levou o 5-0, a torcida queria a cabeça de Diego Souza, de Samuel e de Richelli. E que estava convicta que esses três estavam boicotando. O futebol que o Richelli tem jogado já deixou claro que não é assim, que jogador se recupera. Então, minha visão, não sei se vocês concordam, de Diego Souza é que hoje ele precisa de algo que melhore a cabeça dele.
Ele precisa a cabeça no lugar. E só para falar aqui rápido, também porque eu não participei do telecast sobre a questão da expulsão de Diego Souza, uma opinião bem rápida, eu acho o seguinte, a expulsão ela foi injusta a partir na minha visão, que o primeiro cartão amarelo dele foi exagerado. Eu acho que Merahit podia ter contornado aquela situação, ele como é um árbitro experiente, podia ter contornado aquela situação de outra forma, com a bronca e tal. Ele deu um amarelo, o primeiro amarelo foi exagerado, o que gerou uma revolta, e aí vem a crítica de Diego Souza, de forma burra e Diego Souza, ele acabou de tomar o cartão de forma exagerada, ele vai reclamar ainda mais, vai ser expulso, meu filho. E aí ele foi expulso. E aí, assim, foi um erro do árbitro, eu acho que a expulsão no geral foi um erro, porque por conta desse cartão amarelo primeiro que eu falei aqui, mas que eu não tiro, não passa a mão na cabeça de Diego Souza e não tira a responsabilidade de Diego Souza em cima da expulsão pela burrice dele. Burrice é fruto de tudo isso que o Fred falou, e que está bem claro que Diego Souza não está com a cabeça legal, está por um motivo que ninguém sabe, afinal de contas ele também na entrevista, como ele não dá entrevista, cabe a gente somente especular o que pode ter acontecido, pode ser a não transferência dele para o Palmeiras, pode ser, pode não ser, pode ser a questão da seleção, pode ser, pode não ser, pode ser um problema pessoal, ninguém sabe, só quem sabe isso é o Diego Souza e quem está lá dentro do Sport. Então assim, mas independente disso, o vermelho pela reclamação assintosa depois foi um vermelho de burrice, de destemperado, que não dá para defender Diego Souza por conta disso, e a saída do estádio dele xingando todo mundo, enfim, ele não está legal. Diego Souza, ele precisa colocar a cabeça dele no lugar para voltar a ser, para mim não existe esse negócio de boicote. Diego Souza não vai boicotar o Sport, até porque, porra, Diego Souza já deu várias demonstrações ao longo desse tempo que ele está aqui no Recife, que ele gosta do Sport, ele gosta do clube. É um cara que gosta do Sport. Ele pediu para voltar, ele estava no Fluminense, pediu para voltar para cá, ganhando menos. É um cara que se identifica com a torcida. A torcida gostava muito dele. Ele tem a questão do número 87. Ele é um cara que se identificou com o clube e ele não vai, de uma hora para outra, jogar isso pro alto, assim, porra, era um cara que gostava do Sport e deixou de gostar. Não, não é isso. Eu acho que ele tá pagando pro problema, que esse problema tá afetando ele diretamente e diretamente tá afetando o Sport. E fica um ciclo vicioso. Como ele vai conseguir solucionar esse problema, eu não sei, porque eu não sei qual é o problema dele, na verdade. Então é difícil você dizer, ó, como é que ele vai solucionar isso. Porque a gente não sabe o início desse problema, de onde vem a origem. Mas uma coisa certa, ele tem que resolver, ele e o Sport. O Sport tem que dar assistência para ele resolver esse problema. Tem que sentar com ele, que ele continua sendo um dos principais jogadores do time. Tecnicamente é o melhor jogador do time, e você não pode desperdiçar um jogador que tecnicamente é o melhor jogador do seu time. Você tem que sentar com o jogador e ver, bicho, vê só. Você é o meu principal jogador. Então vamos sentar aqui, vamos ver o que está acontecendo para você voltar a ser o meu principal jogador. É isso. Isso é um trabalho que cabe a Luxemburgo. O treinador também tem esse papel, e muito importante de você recuperar o jogador, não só dentro de campo, mas fora. Entender qual é o problema. Se for um problema muito sério, um exemplo, tá? Se for um problema familiar muito sério, tira Diego Souza um tempo, esfria a cabeça, meu filho, e volta quando for. E você não virou reserva, não. Você vai sair para esfriar a cabeça, solucionar.
Eu acho que nesse momento, João, é a soma mesmo. Eu acho assim, a pressão que ele levou.
A má fase está irritando muito ele.
Isso.
E está tirando ele do. Porque aí tem a perda de confiança e tal.
Seleção escapando pelas mãos.
Ele não tem jogado, tá jogando longe do que ele pode, não tá fazendo gol, não tá dando assistência, não tá sendo decisivo. A torcida tá pegando no pé, e aí a bola de neve. Contra o Avaí, quando ele pegava na bola, era vaiado. Ele teve aquela reação contra o repórter da Globo, Vitor Bastos, né? Explosiva.
Outra, exatamente. Poderia ter passado calado. Tá tenso, né?
Poderia ter passado calado ali, tranquilamente, e reagir de forma agressiva e descabida à pergunta. Enfim, é uma série de a bola de neve mesmo, que vem acumulando, e acho que ele entrou muito pilhado hoje, especificamente. Um jogo que, assim, a gente já falou, a atmosfera estava criada, a torcida, todo mundo naquela. E aí ele talvez está tendo uma dificuldade para meio que separar as coisas, né? Acabou misturando essa pilhado com a irritação que ele vem também de não conseguir encantar, não conseguir decidir.
De estar sendo vaiado.
Não conseguir ser o craque do time, e as coisas não acontecem. Aí se irrita com o juiz e explode, sabe? E é um cara que já tem 31, né, da seleção brasileira.
E que tem vários. E outra coisa, tem vários descontroles no currículo.
Muitos.
Né? O cara já voltou de expulsão pra dar rasteira em domingo, pô.
Muito. Diego é esquentado demais. Acho que hoje foi o estopim pra chegar o momento de chegar assim, ó, vamos parar, vamos sentar. Não sei se vai chamar a psicóloga do clube.
É isso que eu acho que tem que ser por aí.
Né? Vai chegar dirigente, vai chegar treinador. Não sei como é que tá a relação com o Luxemburgo. Parece que não é boa. Mas enfim, vai ter que sentar
Né? Na coletiva, Luxemburgo não passou a mão na cabeça.
Não passou.
Eu achei até que era uma oportunidade, se Luxemburgo quisesse fazer média para descontar aquela coletiva do Conto Grêmio. Hoje era uma chance dele inocentar e jogar a culpa no árbitro e inocentar e ganhar Diego.
Mas ele não fez isso. Todo o time, menos Diego.
Mas ele não fez isso. Ele disse que Diego foi merecido de expulsamento. O que Diego fez não foi certo. Não passou a mão na cabeça. Eu acho que é isso. Tem que sentar dirigente, treinador, psicólogo, bastidores do clube, sentar com o Diego e fazer Diego refletir. Tem que partir dele isso.
É porque
uma reflexão de autocontrole.
O que está acontecendo nesse momento é que eu acho que Diego está muito com os jogadores. Sabe, Diego, ao que parece, não tem uma relação boa com o Luxemburgo.
Com a torcida não está boa também,
a
né?
Torcida, a relação com a torcida é dividida,
não
né?
Boa, mas não está boa a relação.
É dividida para tensa.
Porque era unânime.
É, era unânime.
Chegou no ponto que ele era amado.
Isso
para
mim atrapalhou muito.
Isso está mexendo com ele.
Isso mexeu muito com ele. A torcida jogou contra nesse momento. Mas
Diego é um cara que ele tem esse perfil. Que é por isso que ele gosta tanto de jogar no esporte. Que ele gosta de ser bajulado. Ele gosta do carinho. Ele gosta de ser tratado como o craque do time. Ele gosta de ter ali os fricotezinhos, de se sentir querido. Ele disse isso em diversas entrevistas. De se sentir amado, de se sentir mais... E tá acontecendo uma coisa agora que é diferente. Ele tá sendo rejeitado. Ele tá sendo na torcida, tá com uma postura, né? E, dentro, e não só na torcida, como dentro do clube. A postura do Luxemburgo, a postura da diretoria, quando na dividida foi pro lado de Luxemburgo. Então, tudo isso deve estar mexendo muito com a cabeça dele.
Era o isolamento que eu ia falar. Porque assim, pra mim... não é o fato de eu queria estar no Palmeiras. Para mim isso pesa muito menos, porque ele, nos bastidores, sempre se mostrou muito dividido, né, naquela história. E sim, o dano que aquilo ali gerou na relação dele com os dirigentes. A questão da multa, né, que aquela questão se a multa era de 1.200.000 euros, ou se não era...
Que ele próprio externou isso na coletiva.
Ele externou, exatamente. A gente não está aqui, não é mais nada subjetivo. Então, assim... Se sentiu traído, se sentiu sacaneado e não se conserta rápido esse tipo de relação.
Ficou puto com o treinador.
Ficou, exatamente.
Aquele negócio dele não aceitar a faixa de capitão.
É.
No jogo, qual foi o jogo? Ponte Preta.
É, exatamente. Veja só, exatamente. É, tá puto com o que o Luxemburgo falou.
Todo mundo sabe.
O Luxemburgo falou lá em Porto Alegre, é pra ficar puto mesmo.
E é um cara que, até pelos treinadores, sempre foi muito querido. É. Todos os treinadores passaram aqui recentes.
Agora, eu acho que a relação aos poucos. Estava se estabelecendo na base do profissionalismo, na base do grupo, jogando pelo grupo. O Sport, queira ou não queira, é um clube que paga em dia, então os caras também têm essa ética. Né? Assim, pô, os caras estão honrando compromisso, eu vou salvar esse time de rebaixamento, final do ano a gente conversa. Só você viu, no jogo contra a Ponte mesmo, algumas vezes o Luxemburgo veio falar com o Diego. Diego veio ali para conversar com o Luxemburgo na beira do campo, no jogo que perdeu da Ponte no 1-0 agora. Ele foi lá, ele tem uma liderança do time. Agora, a cabeça não está boa. É óbvio que a cabeça não está boa. Bem lembrar da história da partir para cima.
É, pode vir para baixo.
Não sei o quê. É a mesma coisa do que ele fez hoje. É a mesma essência. É a essência de um cara que está entrando no limite, doido, para tentar fazer um gol, para tentar jogar bem, para tentar dar uma assistência, para tentar mudar a torcida, para recuperar as coisas. Talvez não consiga.
Que essa raiva que interna nele... Desde aquele lance da negociação com o Palmeiras, que a partir dali já surgiram muitas manifestações negativas contra ele por parte da torcida. Quando ele começou a ser chamado de mercenário. Isso já foi irritando ele. Quem conhece os bastidores sabe que isso foi magoando ele. Ele já começou a ficar meio assim, a relação deu uma estremecida.
E nessa época também ele teve um problema pessoal, né?
Teve problema pessoal. Ou seja, o cara teve problema dentro de casa, com família... Com a torcida, que era um negócio que ele era amado, não sei o quê. Treinador.
E direção.
Direção. Só sobrou jogadores.
Que eu falei. Ele só sobrou o elenco.
Só sobrou os jogadores.
E ele gosta do elenco, o elenco gosta dele.
E tem a história de que eu me lembro muito bem quando o Vasco, que tinha a história de Edmundo e Romário. Quando Edmundo era a estrela e o Vasco contratou Romário. E Romário deu a declaração, pô, tava na minha cama, tava na minha casa. Chegou um cara e foi dormir na minha cama. Um cara que não tinha mais nenhuma amizade. Então, talvez ele tenha sentido um pouco disso em relação ao Luxemburgo. É. Porque a direção, a dividida foi pro lado do Luxemburgo. A torcida foi também, né? Aqui na minha casa. Eu era o cara. Aí Luxemburgo.
Tem a tuitada dele, o WhatsApp dele, né? Aquele WhatsApp dele falando, justamente usando a foto do Müller, dizendo, olha aí, ó. Então, eu tô aqui há 3 anos e aí chega um treinador.
É, quando teve a chance no mundo, picharam o muro.
Diz que agora,
fechado com o Luxemburgo e fora agora, falso ídolo.
É, e diz que agora eu jogo sem vontade.
Não, passei 3 anos. Eu passei 3 anos aqui e agora descobri que eu jogo sem vontade.
É, assim. Coisa assim, então, porra.
Mas assim, no bojo da história.
Vamos largar um pouquinho. Esse papo de vontade. Vamos largar um pouquinho. Eu tô dizendo, vamos, pra quem tá ouvindo. Esse papo de boicote. Assim, as coisas acontecem.
Mas... somando, né? São vários fatores.
É, assim, no bojo é o seguinte: o que tem que fazer é o seguinte, pro bem do esporte, tá? Falando aqui pro bem do esporte. É tentar recuperar o Luxemburgo, não. Tentar recuperar Diego Souza.
Como recuperou
o
Richelli?
Como recuperou o Richelli? Mas o Richelli talvez seja uma coisa mais fácil de recuperar. O Richelli tem sido talvez só bola. E não a parte psicológica de Richelli.
Mas tava muito mal também.
É, né? Mas assim, mais bola. A de Diego Souza talvez seja a parte psicológica. Então assim, velho, detecta o problema. Qualquer problema na vida, o que é que você tem que fazer? Detecta o problema.
Psicológico.
Detecta o problema e ataca o problema. Qual é o problema de Diego Souza? É psicológico? Velho, trata a cabeça. Ele vai ficar fora esse jogo, ele tá, foi expulso, não joga contra o São Paulo. Então aproveita, velho.
Mais 10 dias, porque não entra em campo.
Então trabalha, velho. Ó, Diego, senta aqui, calma, vamos ver. E tenta recuperar o jogador. Se o problema for esse, e aparentemente é. Porque se for só bola, aí um trabalho de Luxemburgo vai posicionar ele e tal.
Mas não tava bem em campo, né?
É, mas não é só isso, é questão de cabeça. Então, ou procura uma psicóloga, faz uma. Bota Luxemburgo, bota assim, ó, Luxemburgo e Diego Souza, um de frente pro outro aí, 30 minutos pra conversar, lavar roupa. Faz qualquer coisa. Tenta recuperar o jogador. Pior pro esporte é não recuperar o jogador, porque é um jogador caro que não vai sair do esporte. Diego Souza, mal. É um peso pro esporte, porque.
Imprescindível. João, a gente não listou os possíveis rebaixados aqui, não sei o quê. Aquilo ali é considerando Diego Souza.
Bem, exatamente.
Se você tira Diego Souza dali.
E não é só tirar, não. Se Diego Souza continuar mal, é um peso pro esporte, porque é um jogador que não vai ser banco. Porque se você botar Diego Souza no banco, aí te pode de vez no caldeirão. Não vai ser banco. E ele, mal, no time também não pode ficar. Então. Qual a solução? Recuperar o jogador. Isso tem que ser feito.
Eu acho que o processo é muito parecido com o que foi de Richelli. Soldado abatido?
Quase.
Tô morto aqui já.
Largou naquela hora mesmo. Ele se largou e largou.
5 para as 4. 5 para as 4.
O psicológico do homem tá pronto pra.
Tu vai pegar mais de hora,
tá? Foi guerra demais hoje. Eu me acordo umas 6:30.
Tá de brincadeira, bicho.
2 horas vai dormir.
Acaba aí, que a turma mobilizou de pena agora.
Forte abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
E a turma chama chinelinho.